Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa 2016. Convido ao nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Isaías 53. Quem acreditou em nossa mensagem? Para que foi mostrado o braço de Deus? Ele cresceu como broto na presença de Deus, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem a simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomando conhecimento dele. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas, e nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus, um homem humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa das nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para nós. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, da qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre eles os crimes de todos nós. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Tal como o cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante do tosqueador. Ele não abriu a boca, foi preso, julgado injustamente, e quem se preocupou com a vida dele? Porque foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da revolta do meu povo. A sepultura dele foi colocada junto com a dos ímpios, e seu túmulo junto com o dos ricos. Embora nunca tivesse cometido injustiça e nenhuma mentira estivesse em sua boca. No entanto, Deus queria esmagá-lo com o sofrimento. Javé queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entrega a sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá os seus descendentes, prolongará sua existência e por meio dele o projeto de Javé triunfará. Pelas amarguras suportadas, ele verá a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira justiça, pois carregou o crime deles. Por isso, eu lhes darei multidões como propriedade e como poderoso repartirá o despojo, porque entregou ao seu pescoço a morte e foi cortado entre os pecadores. E ele carregou os pecados de muito e intercedeu pelos pecadores.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 14ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Boa noite a todos que se encontram aqui presentes. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo a essa casa, vice-prefeito Miriam. Lembrando a todos que essa sessão está sendo transmitida pela Rádio Comunitária Nova Geração. E quem estiver fora do estado ou do país, pode ouvir pela radiojataí.com.br, a rádio web. Solicito do primeiro secretário proceda à leitura do expediente de hoje.
Jataizinho, 2 de maio de 2016, senhor presidente. Vimos por meio desse encaminhar documentos contábeis correspondentes à demonstração de receita e despesa segundo as categorias econômicas. Anexo 1, demonstrativo da despesa orçamentária por funções. Anexo 5D, receita segundo as categorias econômicas. Anexo 2R, natureza de despesa. Anexo 2D, referente ao mês de março de 2016. Considerando que ainda não é possível emitir o relatório de despesa acordada a emissão e com histórico, o qual ainda não está disponibilizado pelo sistema equipano, enviamos cópias de CD de todos os empenhos do mês em referência. Sendo que nos apresenta na oportunidade, despedimos-nos renovando protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Hélio Duque Batista, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Fábio de Moraes Poloni, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, em anexo, folders da empresa Brasil Química, Tecnologia e Ciências, em breve se instalará em nosso município, conforme lei já aprovada por esse Egrégio Legislativo Municipal e contrato de cessão de uso já assinado, para conhecimento dos vereadores da Casa de Leis. Sendo que oferece na oportunidade, despedimos-nos renovando protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Eric Bruno da Silva, secretário de governo. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho. Jataizinho, 3 de maio de 2016. Ofício 07/2016. Ao senhor presidente da Câmara Municipal dos vereadores de Jataizinho, senhor Fábio Poloni, referente a agradecimento quanto aos esforços empreendidos para auxiliar. O Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Jataizinho vem expressamente agradecer o empenho de Vossa Senhoria, que no tange aos esforços de colaboração para promover a devolução dos recursos mensais excedentes ao imediato Poder Executivo. Tal agradecimento se faz necessário diante do fato de quais tais recursos estão sendo utilizados para compor o pagamento do benefício de auxílio alimentação dos servidores públicos dessa municipalidade. Destaque-se que, quando das negociações e discussões do projeto de lei para a concessão do benefício, houve compromisso dessa casa na devolução do valor excedente ao Executivo de forma imediata, de forma que seria possível, então, pelo Executivo, atender às expectativas dos servidores. Contudo, verifica-se que tal acordo não estava sendo cumprido por esta casa. Após, entretanto, de ter o sindicato notificado a situação ao senhor presidente, o mesmo mostrou-se interessado, compreendeu os anseios e receios da categoria e prontamente nos atendeu, destinando de imediato parte do valor excedente ao executivo. Assim vem esse sindicato, em nome dos servidores, por ele representado, vem agradecer o empenho e reconhecimento do valor dos trabalhadores desse município. Atenciosamente, Sindicato dos Servidores Públicos de Jataizinho. Carta aberta à população, esclarecimento sobre o reajuste dos servidores. A diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Jataizinho vem em público manifestar estranheza com a atitude tomada pelo cidadão de Lermano Silani, que está questionando extrajudicialmente a prefeitura pelo reajuste salarial conquistado por nossa categoria nas negociações desse ano. No documento protocolado no dia 12 de abril passado, esse senhor solicita ao prefeito Hélio Batista da Silva e ao contador da prefeitura Aparecido Almeida explicações a respeito dos demonstrativos que demonstram a possibilidade do município arcar com os reajustes, até mesmo a forma como foram calculadas as receitas a serem arrecadadas este ano para custear os novos salários dos servidores. Entendemos que qualquer cidadão tem o direito a ter acesso às informações acerca da gestão pública, mas o caso em questão, o reajuste dos servidores, foi amplamente negociado entre o prefeito e o sindicato e também recebeu parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Este órgão constatou que a prefeitura está em dia com suas contas e não ultrapassou limites da lei de responsabilidade, autorizando a concessão do reajuste. Cabe lembrar que os projetos de lei citados por esse senhor, de número 3/2016, 5/2016 e 6/2016, foram analisados e aprovados pela maioria dos vereadores da Câmara Municipal, que é o órgão responsável por fiscalizar as contas da Prefeitura. Ressaltamos que o reajuste de 30,59% diz respeito à defasagem no plano de carga e carreira dos servidores de Jataizinho, que vinha acumulado desde 2005, sabendo dos limites que a lei estabelece das responsabilidades da qual a administração municipal, a atual administração municipal, o sindicato, concordou que o zeramento dessas perdas seja feito em 6 parcelas anuais, sendo a primeira de 5% e a última de 5,59%. Sem entrar no mérito das razões que levaram o senhor de Lermano a fazer tal questionamento, afirmamos aos servidores e servidoras, bem como à população de Jataizinho, que a diretoria do sindicato seguiu os trâmites normais de negociação salarial e continua firme no encaminhamento das ações em defesa dos interesses dos seus associados, sempre cumprindo seu papel e respeitando a legislação vigente. Estamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Sindicato dos Servidores Públicos Municipal. Câmara Municipal de Jataizinho. Senhor Presidente, encaminhamos para apreciação ou incluso do projeto de lei, tendo como súmula, dispõe sobre a consolidação da política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e das outras providências, sendo que nos apresenta para o momento, elevamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Hélio Batista da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 03/2016. Súmula. Declara como órgão oficial de imprensa escrita do município de Jataizinho, Estado do Paraná, o jornal Folha de Jataizinho. A Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado como órgão oficial de imprensa escrita do município de Jataizinho, Estado do Paraná, o jornal Folha de Jataizinho, com sede na cidade de Jataizinho, inscrito CNPJ sob o número 10.197.997.000, ao contrário, 75, que publicará todos os atos da administração pública, suas autarquias e fundações, bem como divulgará as notícias de interesse público do município de Jataizinho. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aos 13 dias do mês de maio de 2016. Jorge dos Santos Pereira, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, indicação. Considerando que os moradores da localidade rural da Água do Pari vem solicitando constantemente as melhorias nas estradas de acesso, indico à mesa, seja enviado ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando, determine ao setor competente, promova, de forma urgente, a manutenção das estradas da Água do Pari, bem como a ponte existente na localidade, com o intuito de garantir condições de tráfego e segurança nos locais. Câmara Municipal de Jataizinho, 6 dias do mês de maio de 2016. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação, considerando que a agricultura vem constantemente sendo afetada por diversas situações adversas, causando prejuízos de toda a espécie, principalmente aos pequenos agricultores, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando, determine ao setor competente, estude a viabilidade de isentar o agricultor familiar do pagamento de taxas de serviços municipais, como, por exemplo, horas máquinas, bem como conceder descontos municipais, como descontos nesse mesmo serviço aos pequenos produtores rurais, com o intuito de se proporcionar uma forma de incentivo ao setor, a fim de diminuir dificuldades enfrentadas. Wagner Moreno Batista, vereador. Indicação, considerando que a vocação histórica do município de Jataizinho está na produção industrial ceramista, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando, determine ao setor competente, estude a possibilidade de se promover um evento cultural voltado à comemoração da indústria da cerâmica jataiziense, inclusive com a criação de um selo comemorativo voltado à divulgação de nosso município. Wagner Moreno Batista, vereador. Passo a palavra ao presidente.
Hoje se faz presente aqui o nosso sargento Fragatti. Eu gostaria de pôr em plenário para deliberação do uso da palavra. Gostaria de, se algum vereador, algum questionamento, alguma coisa contrária. Então, antes que o sargento Fragatti faça o uso da palavra, eu convido o senhor Frank Rodrigues da Silva, pastor Frank, para adentrar ao plenário e fazer o uso da palavra na tribuna livre, conforme requerimento previamente. Passa.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores. Veio nesta ocasião, nesta noite, em nome do CMDSA, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, notificar a população, usar do veículo de comunicação da sessão do plenário, que é transmitido pela rádio. Nós estamos durante essa semana numa campanha esta que é de âmbito nacional. Dia 18 de maio se comemora, se tem aí um dia escolhido a âmbito nacional para o combate à exploração e abuso sexual da criança e do adolescente. Essa campanha se deu por conta de um caso específico, no ano de 1973, de uma jovem chamada Assarelle Santos, e foi sancionada uma lei no ano de 2000, e foi escolhida a partir de então, dia 18 de maio, um dia a ser lembrado, um dia de mobilização nacional para poder fazer notório, evidenciar essas causas de tão grande relevância. E eu gostaria de dizer aos nossos vereadores e ao presidente, a todos os presentes, a nossa vice-prefeita, a Miriam, que Jataizinho também não está fora deste quadro de abuso sexual, tanto de criança quanto de adolescente. Nós contamos aqui com a presença do Anderson e da Olga, que são dos conselheiros tutelar, e eles sabem o que eu estou falando, é fato, né? Nós temos um número bem acrescido, um número bem alto na cidade de Jataizinho, bem expressivo pelo tamanho da cidade. E é notório que muitas pessoas talvez não saibam, por conta que são casos que tramitam em sigilo. Mas se vocês procurarem aí, tanto a Delegacia Civil quanto o Conselho Tutelar, saberão que é fato a necessidade de nós fazermos aí essa campanha. Nós, do CMDCA, estaremos no dia 18 fazendo uma intervenção de rua em frente ao Banco do Brasil, panfletando a comunidade, a cidade, adesivando os carros. No dia 19, estaremos ali no CEPIC durante o dia todo com um projeto chamado Projeto Tartanina, que é um projeto com os nossos adolescentes dos nossos colégios estadual. É um projeto para 355 alunos que serão ministrados durante o dia todo. E à noite, no período da noite, eu gostaria de convidar aqui nesta noite os vereadores, a vice-prefeita, o prefeito, nós já enviamos o convite. Gostaria de contar com a presença de vocês. Os vereadores são a representação do povo da cidade. O vereador é eleito pelo povo. E quando nós promovemos essas atividades que é para o bem da comunidade, como eu falei em outra ocasião aqui, o trabalho do CMDCA é um trabalho voluntário. Então há uma preocupação nossa quanto nós batemos nessa tecla, incentivar as pessoas a denunciar o abusador e incentivar as pessoas a não ficar inerte quanto ao abuso, né, quanto à exploração sexual. Durante os alunos, quando saem dos seus colégios, os abusadores ficam ali à porta do colégio, buscando ali quem possa ter êxito no convencimento, na sedução dos nossos adolescentes. E eu gostaria de contar com a presença dos vereadores para estar lá conosco nesse dia. Nós já solicitamos a presença da promotora, da juíza, da Vara da Infância, delegado da Polícia Civil. Nós teremos duas pessoas palestrando. O psicanalista Samuel Coutinho vai falar sobre fatos atendidos e a consequência do abuso sexual na vida da criança e do adolescente. E também o professor Juarez, com a sua esposa, que é psicóloga, vai estar falando sobre o tema Conhecendo as ações pedófilas, né, do abusador na atualidade, no período em que nós estamos vivendo, na contemporaneidade. Então eu gostaria de ratificar aqui esse convite, todos os que receberam aí o convite, e pedir que vocês nos ajudem a propagar essa campanha. Essa campanha não tem um outro objetivo a não ser a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E nós vamos solicitar aí para a comunidade que nos ajude a divulgar esse trabalho. E temos certeza que quando nós entendemos que é necessário que a gente faça esse trabalho, as coisas vão dar certo. Alguém me disse hoje assim, senhor presidente, será que todo mundo vai aceitar? Tem gente que nem liga, talvez o senhor vá lá na Câmara e tem pessoas que nem vai fazer de conta que o convite nem foi feito. Eu disse assim para essa pessoa, porque se acredito que isso não aconteça, porque infelizmente existe algumas pessoas que acha que talvez esse seja um trabalho que não tem tanta relevância. Mas é porque ainda nós, talvez essas pessoas que pensam assim, não sofreram na sua família. Eu tenho uma filha de 3 anos e me preocupo com ela. Com a propagação da mídia, das redes sociais, o que a gente vê na TV, nós temos que desmitificar, achar que cidade pequena não acontece. Acontece muito a sedução pela via internet, pelas redes sociais, e as ações pedófilas, as ações criminosas. E essa é uma ação que o CMDCA tem feito com a orientação do Ministério Público, e eu gostaria de convidar essa casa para poder estar presente conosco nesse dia, no dia 19, conforme o convite entregue a vocês. Do mais, agradeço pelo espaço. Boa noite a todos.
Boa noite, pastor Frank. Em nome da Câmara Municipal, todos os vereadores, desde já queremos parabenizar ao senhor, a doutora Evelyn, pelo ótimo trabalho que o senhor vem fazendo. Quero deixar as portas abertas também aos conselhos tutelares, se o dia que quiser fazer o uso da palavra. Nós sabemos aí o excelente trabalho que vocês vêm fazendo pelo nosso município. O dia que vocês quiserem, está à disposição. Convido agora o sargento Fragatti, que vai fazer o uso da palavra hoje. Nessa casa nós sempre estaremos convidando aí ou algum secretário do município ou algum presidente de bairro para a gente poder estar levando o conhecimento a toda a nossa população, atirando as dúvidas. E nós sabemos hoje que a nossa segurança pública é uma coisa aí que vários municípios nos cobram. Então hoje, depois do mandado ofício, o convite ao sargento Fragatti, peço que ele se sinta à vontade nessa casa e possa estar atendendo aí, não somente tirando as dúvidas dos vereadores, mas está tirando a dúvida também de toda a nossa população, que sempre tem parado um vereador ou outro e faz alguma pergunta, queira saber alguma coisa. Fragatti, sinta-se à vontade, boa noite e seja bem-vindo.
Senhor presidente, fico honrado mais uma vez por estar aqui para trocar informações com os nobres redis que representam e por muitas vezes nos questionam as condições que a segurança pública tem realizado seu trabalho na cidade de Jataizinho. Cumprimentando o senhor, Vossa Excelência, cumprimento também os nobres redis e a todos que estão presentes nesta casa. O que nos levou a estar aqui hoje foi um questionamento quando nós fomos interpelados pelo vereador Laércio Quitéria, de um questionamento de um dos nobres edis na última sessão quanto a nosso telefone de emergência. Esse é um questionamento de toda a população, esse é um questionamento do Ministério Público, diga-se de passagem, aproximadamente aí 10 dias, nós estivemos respondendo a um questionamento do Ministério Público em relação a esse telefone de emergência. Não foi a primeira vez que o Ministério Público de Biporã nos questionou. Por ocasião da morte daquela garota, que aquele rapaz acabou, através de várias agressões aí na estrada Frei Timóteo, ela acabou entrando em óbito. Naquela ocasião, houve uma solicitação para o telefone de emergência, do qual a solicitante não fora atendida. Nós fizemos uma informação, estivemos conversando com a solicitante para que ela pudesse destacar no depoimento dela, porque ela foi a pessoa que buscou socorrer aquela vítima naquele momento, que era um adolescente, do qual ela não fora atendida. Ocorre o seguinte, 190, com a transição do 18º BPM para o 5º, essa mudança ocorreu para a sede da companhia. Anteriormente, a sede da companhia do 18º, que pertencíamos, que é a SAI, absorvia os nossos chamamentos, as nossas solicitações através do telefone de emergência. Com a transição, se concentrou esse telefone de emergência na sede da companhia em Ibiporã. Porém, nós temos um grande problema, do qual nós até solicitamos uma cópia da escala de serviço da companhia para apresentarmos ao Ministério Público, para justificarmos, justifica a omissão. O servidor público não justifica, ele não trabalhar para o povo, não atender bem a população. Não tem justificativa, tenta explicar, mas justificar não. E nesta oportunidade, a pessoa aqui do Jones Stricker, numa solicitação de perturbação do sossego, disse que não foi atendida. E que ficou das 22 ou 23 horas até as 3 da manhã tentando falar com a polícia, e essa polícia não aparecia nunca. Devia estar vindo de Tóquio, sei lá de onde, menos aqui de Jataizinho ou de Biporã. E ela nos procurou para conversar, para ver o que poderia ser feito. Chamei a polícia, liguei para a polícia e disse a ela, mas para qual polícia a senhora ligou? Para a polícia militar. Mas de qual município? Aonde caiu a sua ligação? A senhora ligou de onde? Ela não soube me responder, mas uma pessoa que estava junto com ela confirmou que essa ligação havia caído na cidade de Açaí, do qual nós não pertencemos mais. Já tínhamos problema com a companhia quando os munícipes daqui de Jataizinho solicitava a presença da polícia e a polícia não aparecia porque eles não repassavam, não transmitiam a ocorrência para nós para que a viatura deslocasse até o local solicitado. Houve alguns momentos omissão nossa, houve alguns momentos que foram repassada a ocorrência e a equipe não foi. Essa é uma briga nossa constante. Todo dia de manhã uma conversa com as equipes para que isso não aconteça. O mínimo que nós podemos fazer enquanto servidores públicos é servir bem a sociedade. É obrigação nossa, não é favor para o cidadão. E nesta ocasião, as duas ligações, tanto do Frei Timóteo quanto da Dionísio Stricker, caiu em Açaí. Mas como Açaí? Eu estou ligando para o 90, eu quero que caia aqui onde eu posso ser atendido. Vejam bem, telefone móvel depende da sua localização. Teve um amigo meu que foi tomado um Corolla de assalto na cidade de Açaí, ele tentando falar comigo, eu estava aqui no Chicão, numa reunião com o pastor Radime, de Hora Homem, numa terça-feira. Eu liguei do telefone móvel, entrando em Açaí, em frente à escola técnica, o Senai. Sabe onde caiu a minha ligação de 90 do telefone móvel? Em Biporã. Estou tentando falar com o telefone de emergência em Açaí para tentar pegar informações. Meu telefone cai em Biporã. Se eu ligar da Água Branca em alguns pontos, antigamente caía em Biporã. Então a torre vai chamar, vai recepcionar a chamada e vai conduzir, muitas vezes, para Londrina, Açaí ou Ibiporã. E digo aos senhores, e a cópia do ofício que nós fizemos eu encaminhei para o capitão Edivaldo, dando conta da falta de comprometimento com os policiais, mesmo dessa transição. Se caiu o telefone de emergência, a obrigação deles é transmitir para Jataizinho, independentemente de nós estar pertencendo ou não ao 18º. A polícia militar é uma só em todo o estado. Eu sou policial militar em Paranavaí, como sou em Paranaguá. Eu sou em Foz do Iguaçu, como sou em Jacarezinho. Mas não estava havendo esse comprometimento. Isso nós passamos para o Ministério Público e cobramos do capitão Edivaldo uma efetividade desse atendimento. Então, a dificuldade do 90, como nós ficamos sabendo que houve esse questionamento, do porquê não estar aqui em Jataizinho, primeiro que pela falta de efetivo. Essa briga nossa, nobres vereadores, nossa, digo nossa, quando nós comandamos São Jerônimo da Serra em 2005, 2006, ficamos uns 4 anos lá, foi uma briga com o capitão Vieira, do porquê os limites da terceira companhia como pelotão de São Jerônimo, Congonhas e Jataizinho, que eram os extremos, não tinha uma central em condições de um atendimento, de um apoio, de comunicação via rádio, de telefone 90, telefone de emergência. A resposta que eu tive naquela época, e posso citar nome, capitão Vieira, hoje coronel, comanda a unidade de Goiôerê, ele me disse que era um policial perdido. Cidade pequena. Vou perder um policial lá para um plantão, para o 90? Não é um policial perdido. Talvez Jataizinho, por uma cidade pequena, mas com problemas, que absorve, por ser uma cidade que está aí no cinturão da região metropolitana, que absorve alguns problemas gravíssimos, e que todo mundo sabe, os comandantes sabem, o próprio major Wellington cansou de dizer que Jataizinho ocorre, tem algumas ocorrências que chamam a atenção. E há aproximadamente 15 dias, nós tivemos uma visita do tenente-coronel José Luiz, para ver como que estava. Essa semana respondemos a uma pesquisa dele, que o CRPM, o Comando Regional, estava exigindo, de em que condições que os policiais nossos de Jataizinho estavam trabalhando, porque na área do 5º Batalhão ainda é o único município que a escala é 24x48. É difícil o cara aguentar 24 horas de serviço. É complicado. Mas ele disse para ele na ocasião que a maior preocupação nossa era absorver o telefone de emergência. Se você ligar do telefone fixo, vai cair em Biporã. Se você ligar do seu telefone móvel, dependendo da localização, pode cair em qualquer outro município que você possa não ser atendido. Então essa é a nossa dificuldade, ou maior dificuldade, mesmo que haja a intenção dele é melhorar o efetivo, ele já falou, deixou bem claro, que a briga, eles estão tentando aí dar uma enxugada em alguns lugares. Não é só o telefone de emergência que ele quer colocar, ele quer efetivar essa patrulha rural que nós iniciamos aí uns 25 dias com o Vanildo e o Delfino. Ele não quer abrir mão dessa patrulha rural, ele quer ter mais uma equipe em Jataizinho rodando. E a necessidade do nosso telefone de emergência funcionar. Fica melhor para nós, que administramos, cobrar do efetivo, do porquê muitas vezes chega uma solicitação do cidadão para dar um telefone de emergência e por que a equipe nos deslocou para fazer esse atendimento, para dar esse suporte. E muitas vezes não é só atendimento por problemas de segurança, às vezes até o próprio corpo. Dos idos anos de 90, quando eu trabalhava na Rádio Patrulha em Açaí, a população não conseguia contato com os motoristas da ambulância, com os plantões da ambulância, e quem fazia esse socorro era a Polícia Militar. Porque era o meio que eles conseguiam falar com alguém, que eles tinham contato para poder passar, transmitir problemas, e a Polícia Militar cansou de fazer esse trabalho também para o suporte de vida, para uma questão de saúde. Então, não sei se eu consegui esclarecer a questão do nosso 90, do telefone de emergência, entendendo também que há um questionamento não só dos novos vereadores, mas de toda a população, do porquê não melhorar o efetivo. O problema nosso é efetivo, há sempre uma desculpa. Ah, o efetivo. Mas há essa preocupação dele, ele esteve aí nos visitando, há essa preocupação de que nós tenhamos um plantão que dê condições para que atenda bem a população e também aumente esse efetivo para termos mais uma, pelo menos mais uma equipe de rádio patrulha na rua. E a patrulha rural, ele quer permanecer porque há algumas informações de que há uma organização aí que está se levantando novamente para atuar aí na área rural.
Essa patrulha rural é uma grande notícia que nosso sargento, o sargento passa para a nossa população. A respeito da patrulha escolar, sargento, o senhor tem alguma coisa para passar para a nossa comunidade?
Essa foi uma outra cobrança que nós fizemos a ele, porque com o problema do efetivo, nós acabamos suprimindo a patrulha escolar e nós não podemos abrir mão dela. As escolas têm as suas dificuldades, têm os seus problemas. Inclusive, pedir aqui ao presidente do conselho que, quando tiver problemas nas escolas, que há uma orientação para os conselheiros também estarem presentes. Ah, esse problema não é nosso, é da polícia. Não, é um problema de todos nós. É um problema de todos os segmentos da sociedade. As pessoas não sabem o que fazem. Oh, vem aqui. Até falei com a dona Olga esses dias, a presença do conselho é muito importante, que vai consubstanciar. Vai dar subsídios para que a Polícia Militar, através das suas informações, possa fazer com que o Ministério Público trabalhe, haja em nome desses professores, desses diretores. Talvez só a Polícia Militar, levando informações, pode não ter muita credibilidade, mas com o pessoal do Conselho trabalhando com as mesmas informações, essa credibilidade é outra. Nós podemos fazer um trabalho muito melhor.
Vereador Laércio Quitério.
Eu queria fazer uma pergunta para o sargento. Nós sabemos que na viatura tem um telefone celular. Eu gostaria de saber se não poderia ser divulgado mais esse celular, telefone celular, devido a esse problema do 190. Às vezes cai em Açaí, às vezes cai em Biporã. Aí de Açaí não passa para Biporã, não passa para Jataizinho. Que seria divulgado aí na rádio, nos deixasse aí conflito, mercado, banco, que a maioria não tem esse 84 aí. Esse telefone celular, esse celular é da polícia ou é particular de algum soldado?
Nós estamos tendo condições nem de fazer manutenção nas nossas viaturas, quanto mais ter um aparelho desse pelo estado. Isso foi uma criação nossa. Nós conversamos aqui com esse menino aqui, da Carmela Dutra aqui, de frente com a Disneylândia, o Alan. Nós conversamos com ele uma vez e ele nos forneceu um telefone, nos deu o chip. São dois números, é um da Oi e o outro da TIM. E aí nós começamos a fazer uso desse aparelho na viatura, exatamente porque há uma briga também com os policiais, porque eles se ausentam às vezes da viatura. E o nosso único meio de contato é o rádio. Tivemos algumas discussões internas, até com o sargento lá de Biporã, quando ele dizia para mim, é rádio, como é que ele disse, ou é telefone... Alguma coisa nesse sentido. Eu falei para ele que o policial se ausenta, são dois policiais, ele vai se ausentar para uma ocorrência. E quando ele for chamado, for alguém tentar o contato com ele na viatura, não vai conseguir falar com ele. Por exemplo, onde que ficou nesse fim de semana o PB da viatura e onde que os policiais estavam? Se eles não tiverem um HT para ouvir o chamado ou esse telefone celular funcionar, ele não vai ter conhecimento de ocorrência nenhuma. Então esse celular, na verdade, já é uma briga nossa e do Sub Gomes, hoje não está na polícia mais. A gente tentou uma vez fazer o SEGME, mas o SEGME ela gera despesa para a Secretaria de Segurança Pública e o comando não aprovou. O que seria o SEGME? Vai tocar o telefone na central, ele vai transmitir para o nosso telefone onde nós estivermos, mas gerava despesa, não foi aprovado. Então nós estamos hoje lutando para conseguir pelo menos um HT para ter nas viaturas, para atender o rádio. E nosso telefone, que que o Alan doou para nós já foi para o pau. Estamos com um celularzinho antigo lá e que anteriormente a gente até tinha duas baterias, então tinha 24 horas ele funcionando e hoje não, acabou a bateria, está sem uso. Então a gente precisa dar uma melhorada nesse aparelho e ter pelo menos duas baterias para poder fazer ele funcionar. Quanto à divulgação, nós pedimos em vários momentos para que a rádio pudesse estar divulgando e pode ser feito uma divulgação através de panfletos. Nós em São Jerônimo deixávamos no destacamento que ao chegar e não encontrar ninguém que ligasse para aquele celular. Foi assim que nós conseguimos trabalhar em São Jerônimo da Serra, porque a área é muito grande. Mas há essa dificuldade quanto ao aparelho de telefone e de permanência dele em 24 horas em funcionamento devido a essas questões de dificuldade com aparelho e bateria de telefone.
Maurílio Martelli, Bidu.
Qual que é esses números de telefone? Você pode...
O datinho eu vou ficar te devendo, porque eu não lembro de cabeça não, que eu uso muito da Oi. Mas é... 8481-6192, se não me engano é isso. Da Oi. Deixa eu tentar lembrar aí, eu sei que é 6192. Se não me engano é 8481-6192. Isso. Deixa eu falar mais. 6192. Há uma preocupação, sim, em relação a isso. A gente sabe que muitas vezes nossos profissionais aí dão uma relaxada no serviço, a cobrança é muito grande, recai sobre a gente. A gente tem transmitido isso para eles. Nós temos que ter um comprometimento com o nosso trabalho. E com isso a gente criou esse telefone. Vamos tentar ver se a gente consegue um novo aparelho aí para a gente poder continuar tendo esses números aí na viatura.
O Tenente Fragatti, a gente tem conhecimento também que há algumas pessoas do comércio da nossa cidade vêm mantendo a manutenção de alguma viatura. É verdade isso, né? Que...
Olha...
Como você disse aqui, que hoje até um telefone... Até a gente tem vistos. Eu, na verdade, eu fiquei sabendo porque eu estive numa oficina aí do fulano e... Ainda falei, ué, mas tá, a viatura aqui é o seguinte. Fizeram um orçamento, tal, e acabou... Até vou citar aí um comerciante da nossa cidade, Elcio Azevedo, né? Andou.
Vejam bem, nessa visita do coronel, ele perguntou, e as suas viaturas? Falei, coronel, temos 3 viaturas aí. Pô, eu lá com uma viatura atendendo Londrina, demorando 1 hora entre o atendimento de uma ocorrência e outra. Como que você está fazendo? Porque a P4 diz que você não vai lá colocar a viatura na fila para poder o Estado atender. Mas estou sabendo que a oficina que está atendendo as viaturas em Londrina não vai atender mais. Tem 15 mil reais lá de débito, enquanto não receber, não vai mais atender. Na realidade, eu posso estar comprometendo alguém no que eu vou falar. Tá? Espero que usem o bom senso e tenham um jogo de cintura, porque eu vou comprometer alguém. Ocorre o seguinte, nossas viaturas nunca pararam, pelo menos nesse período que eu estou aqui. Vou falar em 8 anos que estou aqui. Fez agora em abril 8 anos. Viemos aqui para ficar 1 ano, estamos há 8. O chefe do executivo do municipal lá anterior, e está aqui o Gil e o Gordo, que podem mentir junto comigo, as pessoas que eu segurava no cangote, me amarrava no pescoço para poder essas viaturas não parar. E as viaturas não pararam porque a gente tinha o apoio do então executivo municipal, com a ajuda aqui do Dil e o Gordo, que eram as pessoas que a gente vivia atrás. E sempre estiveram com as portas abertas para nos dar esse apoio. Atualmente, isso continua. Hoje é o Trisco, que fica bravo comigo, que eu ligo para ele 24 horas por dia. Está aqui o Fabinho, que eu corro atrás dele direto, antes era o Jorginho. Inclusive, eu falei aquele dia que a 6116 está aí pelo Jorginho. Uma viatura que já estava sendo despachada para Curitiba, entregue. Porque era 26 mil para arrumar, enfim, Jorginho correu com a gente, corremos com a Econorte, reformaram a viatura, por isso nós não perdemos ainda. Falei isso para o coronel, que essa viatura só está funcionando, graças a Jataizinha, porque ela já tinham perdido ela já era para ser recolhida para o cemitério de viaturas lá em Curitiba. Aí me ligaram, falaram, ah, você sempre correu atrás e tal, você não consegue. Vou tentar, liguei o Jorginho, era o presidente da Câmara na época. E ele deu essa força. Em seguida, o Vilso conseguiu aquela época com o coronel. E o Hélio conseguiu essa Duster. Estava em Maringá, os caras me falaram, pô, onde você conseguiu essa viatura? Eu falei, eu não consegui nada. Eu só trabalho. Mas a gente sabe que foi através dele que conseguiu. E eles sempre nos ajudaram com essa manutenção. E a Duster deu um problema de suspensão. Não me lembro quanto gastou, mas não foi barato. Aí tivemos um problema no autuador, que não é cabo de embreagem. Estava comigo a viatura, inclusive. Estava voltando de Biporã, acabou a... E agora? Acabado de sair da oficina, não fazia uma semana que tinham liberado a viatura aqui do Fulano, que fez o serviço, e através do gestor administrativo, eu fiquei com vergonha de bater a porta novamente, porque não ficou barato. Aí pensei, baixei a viatura 3 dias, a nossa EcoSport com problema no motor de arrefecimento, precisava fazer o cabeçote, plenar o cabeçote, R$1.800, e agora? Como a época da Dona Sônia, a Associação Comercial sempre também nos ajudou muito. Lembrei dela, mas não liguei na associação, é o Elcio. Falei com o Elcio Azevedo, ele falou, não, fala para o Cláudio, vou citar nomes aqui, fala para o Cláudio me procurar para ver quanto que é essa mão de obra. R$600 de mão de obra. O Elcio autorizou fazer o serviço. Agora vamos comprar a peça. R$615 o autuador. E agora, amigo? Da onde vem esse dinheiro? Aí o Campos, sentado no meu lado, sargento, eu posso buscar? Eu falei, pode. Ligou para o Marco, Ferro e Aço. Falou, não, já vou ligar lá, vou autorizar que compre a peça. Vou buscar uma parceria, ver se alguém me ajuda, mas se ninguém me ajudar, eu vou pagar a peça. Aí o Cláudio foi autorizado, a peça chegou, arrumou, não montar, não mexer, coxinho do câmbio. Véspera de Páscoa, 4 dias de recesso, a minha cabeça rodou, falei, agora, eu não posso deixar essa viatura parada. Aí eu liguei pro baixinho, que é o cara que também eu corro atrás dele todo dia, acho que a mulher dele, não sei como, já não brigou com ele, daqui eu tô todo dia lá enchendo o saco dele, com perdão da palavra, e ele falou, ó, Fragatti, eu consigo essa peça por R$200. Eu falei, então você pode pegar que eu vou correr atrás de alguém. Liguei pro Fabinho. Fabinho, não, vamos esperar para ver o que vai dar. Ele me ligou, não deu certo, a peça usada tinha que ser uma peça nova. R$360. Falei, pô, mas eu vou parar a viatura por causa do câmbio, depois de tudo que aconteceu. Liguei de volta pro Fabinho. Ele falou, paga metade. Quem que pagou outra metade, Fabinho? Você lembra? Eu e o Pigmeu. R$200, R$100 cada um. E o Fabinho pagou outra metade. Para não deixar a viatura na Páscoa baixada.
Então, que na verdade, se não fosse o comércio, não fosse algumas pessoas, o Jataizinho estaria com as 3 viaturas paradas, então.
Veja bem, eu tenho uma briga, e o Tenente Castro está no veneno comigo. Ele me ligou, pô, você tem 3 viaturas aí, me arruma uma que baixou todas as viaturas em Biporã. Eu falei, não. Ele está mais bravo ainda porque eu pedi para alguns, não sei se o Gil falou com ele, não sei se, eu sei que o Hélio falou com o coronel que não era para mexer com as viaturas aqui de Jataizinho. Por causa disso, que é manutenção realizada por aqui, né, Alex? E você lembra, sabe disso. Sabe, quando foi segunda-feira, não, sexta-feira, o policial responsável pela manutenção de viatura em Biporã me ligou. Fragatti, estamos precisando de uma viatura sua. Eu falei, não. Ele foi plenado. Eu não peguei, não corri atrás do gestor administrativo na época, para a questão da Duster, porque já estava programado para plenar o cabeçote da viatura através do município. Então, o tenente Afonso, ele fica de cara porque eu não vou lá bater na porta dele. E se dependesse do sistema, tinha parado, e tinha parado muitas vezes e ficado sem viatura para trabalhar. Infelizmente, essa é a realidade. Eu posso estar aqui hoje assinando meu atestado de óbito, mas isso eu falei para o coronel, como eu falei para o tenente Castro. O tenente Castro falou, porra, mas a viatura é do Estado. Eu falei, é do Estado. Cadê a manutenção? Cadê a presença do Estado? Onde que está o Estado? E ele está com o pé atrás comigo por causa disso. E nós seguramos a viatura. Eu estou com a suspensão da Eco com problema, não mandei arrumar. Exatamente porque vão querer recolher, já recolheram da outra vez, levaram para lá para prestar um serviço em Bipanema e devolveram essa viatura com problema. Aí tem que correr atrás para poder fazer manutenção. Então, a questão de manutenção é nessas condições. E não tem como esconder, não tem como... É assim.
Sargento, então, resumindo, o Estado ele só está custeando a folha de pagamento. E o que mais?
Não posso dar uma resposta, vou me abster em relação a isso. Eu posso dizer em relação à nossa realidade e à manutenção de viaturas que a gente tem acompanhado, que realmente está difícil, está problemático. Não é problema já taizinho, é problema aí geral. E se não é o município, através aí de vocês, da política, da associação comercial... Destaco aqui a dona Sônia, o Elcio, já em duas oportunidades, quando não é o município que dá uma bateria para a viatura, é a associação comercial que dá, é um comerciante, e é assim que nós estamos sobrevivendo. Eu digo sempre, acho que com o Diego a gente conversou uma vez sobre isso, que a segurança está para o município, para o Estado e para a União, como está a saúde, como está a educação, é constitucional. Obrigação do Estado, da União, do Estado e dos municípios. Só que o município tem tantos pepinos para resolver, tantos problemas, e acaba ainda agregando a responsabilidade do Estado.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Sargento Fagatti, boa noite. Eu, na verdade, eu vejo assim, não sei, eu só quero fazer um comentário, porque... Desde quando eu estou na política, desde 97, nós vimos a Câmara empenhada, os prefeitos que passaram, todos eles, os bons, os ruins, sempre ajudando a Polícia Militar. Porque, na verdade, sargento, o que nós percebemos hoje, o senhor pode perceber que de algumas gestões para cá, nós só temos a agradecer a Polícia de Ataizinho. Por quê? Não tem efetivo, às vezes faz plantão em dois ou três policiais. E nós percebemos, nós, políticos de Ataizinho, que o poder humano, potencial humano, já Ataizinho sempre teve bons policiais, sempre teve o objeto humano, vamos dizer assim, que é os servidores da lei, os policiais. Porém, o que eu fico chateado em Jataizinho, se o senhor pegar e ver aqui essa Câmara aqui todos os vereadores trabalharam, a maioria dos vereadores aqui trabalharam para o excelentíssimo governador Beto Richa, que acostumou dar para os municípios um carrinho de controle remoto sem pilha. Por quê? Distribuiu um monte de viatura, distribuiu um monte de ambulância e não consegue dar a manutenção necessária, fazendo que os policiais, às vezes, têm que fazer o que o senhor fez e o que o outro policial fez para não parar uma viatura. Agora, o senhor analisa bem, sargento. Nós temos aqui vereadores que trabalharam para o deputado que foi o mais votado de Ataizinho, que não é nada mais, nada menos que o senhor Alexandre Cury. Um dos nomes mais fortes do Estado do Paraná. Tivemos outros vereadores aqui que trabalharam para o senhor, o filho do, como é que é o nome lá, Tiago Amaral, que é um dos nomes mais fortes do Paraná hoje também. E nós não temos condição hoje, Ataizinho, nós políticos aqui, nós nove, o prefeito e a vice-prefeita estão aqui, de conseguir um telefone de atendimento para a população. Porque isso não é culpa do senhor não, viu, sargento? Por isso que nós defendemos o senhor aqui.
Porque nós sabemos que a culpa nossa é de nós não termos representação municipal no governo do Estado. Porque falar, porque Santo Antônio está assim, Santo Antônio do Paraíso está assim, problema do município deles. Nós temos que pensar no nosso município e nas nossas porteiras, que é da saída para a saída de Piporã. E nós não estamos conseguindo. Nós já fomos, aquela vez que teve no começo dessa gestão nossa, nós fizemos reuniões com a Associação Comercial, fizemos caravana para Curitiba. Mas parece assim que o governo estadual esqueceu de Jataizinho. O senhor Alexandre Cury, o senhor Tiago Amaral, o senhor deputado federal o João Arruda, tem agora mais deputado que assumiu aí, o meu deputado Padovani, o deputado vereador Maurílio aí, como é que chama lá, o Stephanie Júnior, o Cobra que andou vindo aí beirar o gabinete do prefeito, não conseguem fazer nada. Então, nós infelizmente, sargento, nós só temos que pedir para Deus para estar orientando os policiais aí, para que vocês não venham a ter um problema com as próprias vidas, como já aconteceu em Londrina. Por quê? Porque acontece de ter o poder humano, ter os policiais, e às vezes não ter o compreendimento de ter a questão de locomoção. Nós tivemos um problema essa noite, até queria que o senhor comentasse, se o senhor pudesse. Teve uma tentativa de roubo no Banco do Brasil, sargento? Hã? Arrombamento, né? E você vê, eu não sei se foi acionada a polícia na hora, ou se o alarme disparou posteriormente, eu não sei como que funciona o trâmite, mas eu percebo que em muitos municípios acontecem de levar a caixa, levar tudo, e aqui não levou. Então a gente percebe que Jataizinho ainda tem uma segurança. O que nós não temos hoje é o poder do Estado dentro do nosso município. Eu estou falando isso, sargento, porque eu posso falar isso, porque o senhor, é complicado o senhor falar a realidade que está acontecendo, porque é a mesma coisa um vereador falar mal do outro, que é uma questão de corporativismo. Mas nós percebemos isso, porque eu rodo, eu trabalho no Paraná, e eu percebo que os municípios são todos iguais. Essas Duster que veio aí foram para vários municípios e tá todos com o mesmo problema. Tá todos pendurado em pedágio, tá todos pendurado nas associações comerciais, tá todos em cima de estaleiro já, estão com problemas porque é uma marca que, na verdade, não é uma marca fácil de peças. E isso está acontecendo, não é só com as viaturas de Jataizinho, mas tá acontecendo também com as ambulâncias. Tem município aí que parou as ambulâncias de rodar que o governo mandou, porque se for arrumar hoje fica mais caro o conserto do que a própria ambulância. Então, eu saio em defesa aqui quando eu vejo alguma situação assim, por isso, porque eu vejo que os policiais estão fazendo plenamente o serviço de vocês que já está aí. O que está faltando, na verdade, é o poder político nosso junto ao governo do Estado.
Mais algum vereador fazer uso da palavra? Sargento, eu deixei para fazer essa pergunta por último. Eu acho que é a dúvida de todos os comerciantes e a dúvida de várias população que cobra os vereadores. Acho que desde o início do mandato nosso, teve várias discussões, os empresários dos nossos municípios comerciantes sempre cobrando e a população também. Até desde já quero parabenizar vocês, porque ontem foi furtada uma moto e rapidamente vocês conseguiram recuperar. Câmera de segurança, há previsão que isso volte a ter o nosso município? Depende do executivo. O senhor tem alguma coisa que o senhor possa estar respondendo para a nossa população?
As câmeras, elas estão em manutenção. Há um empenho do coronel Vosny, que é o comandante do CRPM, inclusive teve uma equipe dele aqui na central de vídeo monitoramento, e eles interligaram, fizeram uma ligação via internet, usando a internet nossa da polícia no sistema de vídeo monitoramento. Só estamos aguardando as câmeras chegar. Inclusive ele me levou na central, e o coronel tem intenção de melhorar a internet nossa aqui, que a nossa internet é da Copel, é fibra ótica, nós não perdemos sinal, é muito boa, mas ela precisa melhorar porque as câmeras, ela consome uma certa potência de internet para poder funcionar. É via rádio e o coronel quer fazer com que ela funcione via internet. Nós temos, parece que, 3 ou 4 câmeras danificadas pelo período que ficou. Nós já tínhamos uma quebrada, que a Boni deu um tiro aqui daqui da Vila Pavão. Quebraram uma da Praça Zezé Quirino. E segundo, parece-me que aqui da Benjamin Javarina estava com problema, da PAI, e não me lembro qual que seria a outra câmera que estaria com problema. Então, da Vila foi a primeira. Da Vila eu citei que foi a Boni que deu um tiro nela e quebrou a câmera. E hoje, não só interesse de Jataizinho, mas o coronel quer fazer funcionar e os policiais vão estar ajudando a fazer essa manutenção. O porquê? Ele me mostrou o sistema. Daqui de Jataizinho, nós monitorando a cidade de Bela Vista do Paraíso. Então, o que vai acontecer com 5 municípios que o sistema está dentro da Polícia Militar? E que eu paguei um preço por isso, viu, vereador? O comandante me deu burdoada, eu não estava aqui para me defender. Estava na academia, em Maringá, fazendo curso, quando foram instaladas as câmeras. Do porquê as câmeras dentro do destacamento. Ocorre que eu vou estar monitorando e meu rádio aqui, deslocando a viatura para o local de ocorrência e visualizando o que está acontecendo lá fora. Não adianta, por exemplo, as câmeras estarem dentro da prefeitura como a Ibiporã e a solicitação vir para o 90, eu estar com rádio de comunicação ali sem poder fazer comunicação com a equipe de serviço lá fora. Então há essa preocupação sim, nós estamos, já gostaria de já estar funcionando isso. Mas o CRPM vai ter uma equipe lá para monitorar esses 5 municípios. Inclusive, até como destacou aqui o vereador Alex, da questão dos roubos a bancos aí, em que os destacamentos, as companhias estão sendo atacadas, estão como aconteceu, obviamente, Tamandaré, aconteceu por Ecatu, agora a última prisão daquele pessoal em Apucarana, não sei se vocês acompanharam, dos coletes e armas da polícia, que foi tomada dos policiais em Centenário do Sul. Esses equipamentos que estavam com eles já é proveniente dos roubos a banco. Roubo a banco, o tenente Castro, o próprio coronel, me perguntou por que Jataizinho não está ocorrendo estouro de caixa eletrônica e tudo quanto é lugar está acontecendo. Falei, coronel, não sei. Isso é uma resposta que eu não posso dar. Pô, estouraram Ibiporã 2 ou 3 vezes, Sertanópolis, Rancho Alegre, Sertaneja, estouraram a Moreira, estouraram, acabaram com a cidade em São Jerônimo e Jataizinho não. O porquê? Falei, não sei. Não sei, é uma resposta que... E de fato, esse arrombamento do Banco do Brasil foi constatado hoje pelo vigilante. O alarme penso que não tem acionado, mas foi furado a parede, a constatação lá, quebraram o pé de uma mesa de bar e fizeram o buraco na parede. Pode ser coisa de um público interno aqui, já que, como não houve ainda, por enquanto, questionamento, mas posso adiantar que a maior dificuldade nossa hoje é o crime contra o patrimônio, o furto que tem acontecido. Nós estamos com dificuldade. Sabemos quem é? Sim. Só que o flagrante... Os senhores estão acompanhando, principalmente o pessoal da área jurídica. Eu até tenho aqui um juiz dizendo sobre a audiência de custódia. E como vai funcionar essa audiência de custódia. Então os policiais vão tirar o pé. Se estava difícil, vai ficar pior. Porque a audiência de custódia nada mais é um parecer do Conselho Nacional de Justiça, se não me falha a memória. É isso, Alex? Determinando que em audiências havia alguns questionamentos de alguns presos que primeiro eram torturados para depois serem entregues à autoridade policial para o flagrante. Então hoje a audiência de custódia, eu faço a prisão, o dia o policial vai lá, apresenta esse preso que eu encaminhei, e nessa audiência o questionamento é se a prisão é legal, se houve algum problema ou não, se ele foi de alguma forma se viciado pelo policial. com agressão física ou moral. Dependendo da resposta do preso, ele pode ser liberado ali e a partir de então o policial passa a responder um processo por essas questões. E é assim que vai. Eu respondi uma bronca. Fui condenado há 4 anos, quando eu corri da doutora Sônia de Açaí, faz 10 anos que eu não trabalho lá por causa disso aqui. Agora que eu fui pegar a certidão, que foi arquivado o meu processo, foi desclassificado de tortura para lesão de natureza leve, porque a gente hoje é membro de uma comissão de apuração disciplinar de licenciamento de um policial que está na academia em Curitiba, e a ficha tem que estar limpa. Tivemos que encaminhar isso aqui para a corregedoria, para eles entenderem que tinha uma restrição na minha ficha lá e era esse processo. E é o que vai acontecer. Isso aqui, não havia provas científicas, não havia lesão corporal, eu não tinha participado do serviço, eu estava com a Rotan fazendo um bloqueio, não estava no momento da prisão, não fui eu que entreguei o preso na delegacia, mas eu fui condenado junto com os outros policiais. 4 anos, 11 meses e 2 dias. Aí, luta, briga, a gente conseguiu que fosse arquivado o processo agora, depois de algum tempo. Então, isso aqui vai trazer muito transtorno, vai trazer problema. Eu ouvi um tempo atrás aí do Dioninho, Fragate, você não é o mesmo mais. Eu falei, rapaz, as questões de trabalho hoje são outras. Quando nós chegamos aqui para a delegacia, havia um comprometimento de ajudar o município. A gente fazia coisas, corremos riscos de segurar. A dona Olga trabalhou com a gente nesse período como conselheira, o próprio Alex sempre estava lá, o Bidu, das condições que aqueles adolescentes ficavam internados ali, o risco que nós corríamos. Esse risco era nosso. Tanto que o promotor e a juíza nunca responsabilizou a gente, porque nós estávamos fazendo algo muito além daquilo que era a nossa obrigação legal. Mas era moral, porque o município atravessava um problema enorme com questão de adolescente infrator. Então, vai ficar complicado, difícil para a gente poder estar cumprindo. Na realidade, é o que eu respondi essa semana para alguém. Nós temos que ser profissionais. Simplesmente profissionais. Robô? Não. Está com objeto do crime, a materialidade? Não. Beleza. Entregar lá, deixar por conta da justiça. Então, há uma dificuldade para a gente continuar o nosso trabalho, mas não é por isso que nós vamos baixar a cabeça, nos dobrar e deixar de cumprir com a nossa obrigação. Como eu disse para a dona Olga, eu fui até arrogante com ela. E bastante arrogante. Quando ela me falou da questão do veículo lá, a foto daquele adolescente. E nós estamos preparados para aquilo, dona Olga. Um dos motivos do coronel Rinkowski mandar nós para cá foi exatamente por isso. Porque acontecia coisa que já está exigindo para a polícia aqui. Infelizmente é a realidade. E um dos motivos era para tentar moralizar e levantar a autoestima dos policiais que trabalhavam aqui. Já está exigindo, ninguém queria. Hoje está fácil. Hoje tem o sargento Paulo Sérgio que quer vir comandar Jataizinho. Tem o sargento que trabalhou aqui no passado, soldado. Que na época que falaram da minha transferência, da minha saída daqui, que queriam me tirar daqui, que seria ele o comandante. Feliciano? Não. Feliciano, muito bom profissional. Está no curso de formação de soldados lá. Um outro. Já estava certo. Hoje está fácil para me tirar, porque nós estamos no mesmo batalhão. Qualquer coisa me tiram daqui e trazem ele, que hoje ele é segundo sargento, está na companhia de trânsito. Mas eu fico feliz de ouvir, que nós ouvimos aqui de vocês, que a gente tem ouvido do próprio comando em relação ao trabalho que tem se tentado fazer. Com as dificuldades, mas as dificuldades não podem ser barreira. Mas a maior problemática nossa está ainda, gente. E eu falei para o coronel há 15 dias atrás que não estou aguentando mais, eu vou acabar arrumando uma briga, e essa briga vai refletir no município, por isso que a gente está segurando. Porque eu sou mais um, eu sou um número para o Estado. Se eu arrumar uma confusão aqui com alguém, eu vou ser transferido, vem outro, acabou. Mas nós precisamos voltar, quando se fala em segurança pública, nós precisamos voltar os olhos para o atendimento e condições que está sendo atendida a nossa população na delegacia de polícia. Olha, me perdoem. Eu vou ler uma passagem aqui, bem rápido, de uma resposta de um capitão para um delegado, que diz assim, na lata: delegado da Polícia Civil diz que PMs são apenas trabalhadores braçais. Capitão da PM dá resposta à altura: agradeço ao ilustre intelectual pelo elogio, pois o nosso país foi e continuará sendo construído pelos trabalhadores braçais que colocam frutas e verduras nas nossas mesas, pelos operários da construção civil que constrói as nossas residências e por outra infinidade de profissionais braçais. Eu ficaria muito triste se o nobre Patrício me considerasse como o senhor se considera, intelectual e pensador, pois esses me envergonham por roubarem a Petrobras, desviarem milhões do dinheiro público e fazerem acordos fraudulentos. A intelectualidade brasileira vem se omitindo a cada dia, diante dos inúmeros problemas que o nosso país enfrenta, inclusive na segurança pública, e que ainda não conseguiram resolver. Aqui onde resido, em Campina Grande, todos os dias caixas eletrônicas são explodidos, e os poucos trabalhadores braçais que já passam a noite e o dia todo labutando em defesa da sociedade, ainda não conseguiram a faculdade da onipresença para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, também não percebemos a presença dos intelectuais que pudessem investigar e realizar as brilhantes prisões que alavancam a nossa segurança pública. Escolhemos nosso honroso trabalho, braçal, com orgulho e dedicação. Ainda não somos reconhecidos pela nossa sociedade, ingrata e hipócrita, que envenena de orgulho e vaidade. Ainda se preocupam apenas com vossos umbigos. Como trabalhadores braçais, estamos há quase 200 anos como instituição pública, mantenedora da ordem e da tranquilidade pública em busca da utópica paz social, ainda não formulada pelos intelectuais. A cegueira da ignorância é como uma ferida nos olhos de quem vê. Escolhemos sermos braçais, mas úteis à sociedade, ingrata e demagoga, na qual estão inseridos no topo os intelectuais. Com o meu malho e meu cinzel, continuarei a quebrar as pedras que encontrarei pelo caminho, na tentativa falida de livrar a sociedade dos algozes e criminosos e dos intelectuais inertes em busca de uma recompensa que não virá nessa vida terrena. Continuarei sendo um braçal, se assim o supremo arquiteto do universo permitir, cavando masmorras aos vícios, erguendo templos às virtudes, para que amanhã eu não me torne um mero intelectual. Capitão Samarone Delgado, mestre de obras. Ele colocou mestre de obras por ser braçal. O que eu quero dizer com isso aqui, gente? Os nossos intelectuais, os nossos pensadores não estão fazendo o trabalho para Jataizinho. Vou citar um exemplo de um cara aqui que, em Marmeleiro, foi pego uma placa de um veículo clonado. Ele precisava de um boletim para tentar fazer uma defesa dele. E ele chegou na delegacia de Biporã, ele não foi atendido. O problema é de Jataizinho, você resolve lá. Não, é com a delegacia de polícia. O pessoal da P2 lá da região, lá de dois vizinhos, me ligou, pediu que eu fosse até a delegacia, fizesse o boletim e fizesse a minha defesa para dizer que o veículo que estava no roubo a banco lá não é a minha caminhoneta. Tomou um chá de banco de 2 horas, gente. O cara olhou, segundo ele, o cara olhou para fora: pô, você é insistente aí ainda. Eu preciso, eu tenho que me defender. Não é a minha caminhoneta que estava lá. Não tem ninguém de Biporã para atender, eu vou atender você. E aí? E aí? Só gostar desse exemplo entre tantos. Aconteceu um boletim de ocorrência aqui, um problema que a Polícia Militar atendeu, e encaminhou a mulher para a delegacia, que é crime de racismo. Chegou lá, o cara não quis atender. Pegamos aqui, recuperamos uma caminhoneta com objetos furtados aqui na Rua Bahia. Ligamos para a vítima foi lá, cara. Seus objetos não estão aqui. O cara me ligou e falou: Fernando, o senhor me ligou que meus objetos tinham sido recuperados e não está na delegacia. Eu falei: fala para o plantão me ligar que eu vou passar o número do boletim de ocorrência para ele verificar que está inserido no boletim de ocorrência tudo que foi recuperado pela Polícia Militar. Se está ou não está, se foi ou não foi entregue aí. Vítima de furto. Isso tem me preocupado muito. E tem feito com que eu abandone tudo e vá embora. Jogar tudo para cima, porque está complicado. E quantas reclamações? Não justifica a minha omissão, não justifica eu não fazer, não justifica eu não trabalhar. Não é uma desculpa para que as coisas não funcionem, mas é o que está acontecendo e que, infelizmente, se não fizer alguma coisa, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Essa desconsideração, essa falta de respeito pela população de Jataizinho, quando precisam da delegacia de polícia e não estão sendo atendidos. Até 2012, quando nós fazíamos o termo circunstanciado aqui, tranquilo. Os boletins circunstanciados de atos infracionais pelos adolescentes, tranquilo, já chegava mastigado no fórum. Houve uma proposta de que a Polícia Militar voltasse a fazer o termo circunstanciado. Me coloquei à disposição, falei para o coronel, coronel, me devolva para a delegacia de polícia para me atender a população, fazer os termos circunstanciados, fazer os boletins de ocorrência, arrume um comandante para a Polícia Militar, mas eu vou trabalhar só com o termo circunstanciado, atender a população na sua necessidade. Eu não posso perder você. O que se fala é falta de efetivo. Não tem efetivo para manter um policial na delegacia de Jataizinho. Eu preciso de uma pintura lá no destacamento para terminar, que eu fui cobrado. Não consegui até agora. Reformaram a delegacia e colocaram um pessoal lá, não tem ninguém. Está lá a delegacia reformada sem um funcionário. É um desabafo. Se quiserem amanhã me crucificar, sei lá o que pode ser feito, mas é um desabafo. Porque nós vivenciamos isso todo dia. Todo dia. Tem pessoas que vão ali, vou fazer o boletim para a senhora, mas a senhora tem que ir até a delegacia para dar continuidade no processo. É lá. É termo circunstanciado, é juizado especial criminal. Está aí o nosso jurista, está aqui o nosso jurista. E o que acontece? Se eu estiver aqui lá, eu vou parar por aqui porque eu não vou ser bem atendido. Uma preocupação dessa matéria de quinta-feira, quando a doutora Heber falou, eu acho um absurdo o índice de violência doméstica e de abuso sexual na cidade de Jataizinho. Falei para ela, doutora, acesso à justiça, a distância Jataizinho com Uraí. Agora, absurdo, senhores, pasmem. É quando nós temos que chegar na delegacia e mudar o nosso boletim de ocorrência de violência doméstica para vias de fato. Pasmem quando o camarada fala para a mulher, se você for representar, eu vou te pedir também, porque você também agrediu o seu marido. A mulher falou, não, então, eu não vou representar mais, acabou minha queixa, estou indo embora, porque ficar preso eu não quero, não. O coronel sabe disso, porque eu falei para ele que eu vou arrumar a confusão, vou arrumar a briga e vou ter que sair embora, mas eu vou arrumar a confusão. Não aguento, não tem mais condições de suportar isso. Não sei o que pode ser feito, não sei como que vai ser feito, mas precisa-se acionar lá o Alexandre Cury, acionar o doutor, o que está acontecendo? Sabe o que nós estávamos fazendo num período que o doutor Márcio Amaro era o delegado-chefe da subdivisão? Antes de chegar com o preso lá, eu ligava para ele, eu peguei meu ligar, porque a gente conhecia, tinha amizade com ele. Ele conhecia, sabia do nosso trabalho. Ele já ligava e me falou, está indo o pessoal aí, vocês recebam. Se aposentou, ficamos órfãos. Penso que cada um tem que cumprir o seu papel. Eu falei muitas vezes, entre linhas, na engrenagem que movimenta a segurança pública, a Polícia Militar é a pequena engrenagem. E vem as engrenagens maiores, elas precisam funcionar. E uma engrenagem não está funcionando. Mas nunca disse diretamente o que está acontecendo. Não adianta termos um delegado que atenda Jataizinho, mas não está dando continuidade nos problemas que Jataizinho tem. Me desculpem, mas isso... A gente vem trazendo, aguentando isso aí há algum tempo. Recai sobre nós, a polícia não trabalha, a polícia não faz nada. Então, mais é isso. Eu acho que eu já falei demais. Vocês também estão com o ouvido dolorido, querendo ir embora descansar e mais coisas para resolver. Mas eu precisava, neste momento, falar alguma coisa sobre isso. Nós precisamos fazer alguma coisa.
Sargento, em nome de todos os vereadores... Nós queremos não pedir desculpa só para o senhor, mas como também para toda a população, dos imprevistos que aconteceram aqui na Câmara e várias vezes os policiais tiveram que se locomover até aqui e deixando a nossa população aí que necessita da segurança, ao invés dos policiais estarem lá, tiveram que vir aqui por várias vezes. Então, em nome de todos os vereadores, quero pedir desculpa ao senhor, a toda a população. Quero deixar essa casa de portas abertas, parabenizar o senhor e todos os policiais pelo trabalho que têm feito e desejar para o senhor muito sucesso na carreira do senhor e que Deus continue abençoando sempre o senhor e todos os policiais na nossa segurança aqui do nosso município.
Desejar a todos os senhores, nobres edis, que representam a sociedade de Jataizinho, preciso estar atentos a tudo e cobrar a todos nós. É o direito de vocês de cobrar que a segurança pública funcione, que a educação funcione, que a saúde funcione. Nós estamos numa luta meio que sozinho em relação a isso, não queremos comprometer ninguém, mas nós estamos sentindo, estamos vivendo isso dia a dia na pele. Agradecer pelos vários momentos que nos deram a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos vocês pelos momentos que, quando precisamos, nós sempre fomos bem atendidos por todos vocês, indistintamente, tanto aquela Câmara anterior, com a Miriam, com o presidente, com o Jorginho, com o Alex Faria, com as passagens rápidas que aconteceram, como o Bidu, como o Dil, como a Vossa Excelência hoje à frente da Câmara. E dizer que vamos continuar fazendo a nossa parte, assim Deus nos dá saúde e entendimento, para que paciência, tranquilidade para poder continuar trabalhando. E desejar uma boa noite a todos. E que mais uma vez, assim, a questão de estar presente na Câmara é obrigação da nossa quando formos solicitados. Estamos à disposição sempre. E dizer que se algo não saiu a contento, muitas vezes porque um fato ou outro, a gente não pode divulgar ou porque isso ou porque aquilo, mas estamos sempre bem intencionados, buscando sempre fazer o que de melhor nós temos condições de fazer para a sociedade. Agradeço pelas portas abertas sempre, pelas mãos estendidas que sempre a Câmara nos deu, tanto a Câmara quanto o chefe do Executivo. Pude trabalhar com dois prefeitos aí, anteriormente eu não posso falar nada, mas uma preocupação hoje do Tenente Castro me ligando agora à noite: pô, você foi convocado lá por quê? Falei: Tenente, explicar lá o problema do telefone de emergência, que a gente está tendo problema ainda, mas enfim, boa noite a todos, e que Deus possa nos abençoar e estar sempre conosco no nosso dia a dia, na nossa vida, com os nossos familiares, mas principalmente com essa função pública que todos nós exercemos.
Mais uma vez, obrigado, Sargento, uma boa noite e um bom descanso. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 5 minutos, para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Desde já, deixo um recado a cada vereador que respeite a opinião do outro, possa até não aceitar, mas respeite a opinião do outro. Cada um terá seu espaço para falar e explanar. Peço que cada um fale coisas relevantes ao município e que seja de coisa do interesse da nossa comunidade. Passo ao vereador Bidu, que faça a ordem da chamada pelos vereadores inscritos para explanarem sobre os assuntos relevantes à nossa cidade.
Vereador Wagner Moreno.
Wagner Moreno, Vaguinho.
Senhor presidente, nobres vereadores, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, pastor Frank, conselheiros, presidente da Vila Frederico, Celso Biolada, ao sargento Fragatti, aos munícipes presentes, gostaria de pedir, senhor presidente, que fosse mandado um ofício ao Luiz São Caetano pelo belíssimo encontro dos carros antigos que foi efetuado na cidade de Jataizinho, na Praça Frei Timóteo, no sábado e no domingo. Está encaminhando um ofício para estar parabenizando. E aproveitar também, hoje eu estive com o diretor do Departamento de Serviços Urbanos, questionando algumas cobranças, né, que foram feitas pelos vereadores. Aí o Dorival me passou que na Água Branca e Água do Pari, né, a travessia dos tubos lá do João 22 foi feita já. E também sobre a ponte da Água do São João, lá da família Contiero, né? Foi feito, trocado o madeiramento, feita a estrutura. No Coro do Boi, próximo à propriedade do Roberto Cortes, vão fazer uma reforma da ponte, reparos nas estruturas. E sobre as estradas, o Serviço de Recuperação de Estradas Rurais, da entrada da Água Branca até a Capela do Água do Pari, que ele me passou que está sendo feito, serviços que serão realizados. E foi feito reparo também na ponte da Seção Roseira, perto da propriedade do senhor Cauane. Então, hoje em conversa com o Dorival, né, ele me passou, eu estava questionando ele, que os vereadores fez algumas reclamações de alguns lugares, né, que falta tá passando, e ele me fez esse relato que esses lugares já foram atendidos. Seria isso, senhor presidente, e no demais vamos discutir o que vier para frente.
Palavra Cícero.
Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente. Quero deixar o meu abraço aqui à Olga, que se faz presente na casa, ao ex-vereador Diego, aos ouvintes aí da Rádio Nova Geração, e dizer a todos e a todas que estão nos ouvindo, que eu não me recordo direito, mas eu acho que foi o vereador, que eu comentei com o vereador Croves, que eu ia trazer o balancete, não um balancete, um resumo na transmissão de cargo do ex-prefeito para o atual. Ele nos diz, e diz a todos, que ele deixou aqui para o ex-prefeito, para o atual prefeito, um saldo de R$ 905 mil. E como é de conhecimento de todos, de vez em quando a gente vê ouvir aí na cidade, que o prefeito comenta que o prefeito largou uma bomba aí na mão dele. E eu fiz aqui um breve resumo, que o ex-prefeito deixou para o atual um saldo aí de R$ 905 mil. E quando o atual prefeito, nós pegamos em 2004, que ele era vice da administração passada de 2004, nós recebemos aqui um saldo aqui de 96 centavos, no qual hoje eu acho que nós não compraria dois pães. E como eu já tinha dito, seu presidente, aqui já foi falado que o prefeito mesmo comenta aí que o ex-prefeito deixou uma bomba, muitas pessoas falam, para o atual, mas a população não é boba e tem visão do que foi feito e o que está acontecendo em nossa cidade. Inclusive, o ex-prefeito, na gestão passada, ampliou a ponte do Pombal para dar mais segurança à população. E o atual não conseguiu nem colocar um guarda-reio na ponte da vila, que um veículo derrubou em 2013. E isso foi cobrado por vários vereadores, inclusive pelo presidente Celso Biolado, que cansou de pedir e até hoje se encontra lá caído na mesma situação. Lá na vila, nós tínhamos uma escolinha de informática que foi pedido dos moradores e do presidente Celso Biolado, no qual o prefeito prometeu para o presidente que ia transformar a escolinha em uma usina de lixo reciclado. Acabou a escolinha. Celso Biolado está aqui, ele pode confirmar, está lá abandonado. Nem usina e nem escolinha, Olga. Você que acompanhou a administração passada, sempre esteve presente. Nós investimos um dinheiro lá e tem requerimento dessa casa perguntando aonde que foram os computadores que lá se encontravam e até hoje não veio a resposta. Eu não me recordo qual o vereador que fez, presidente, mas foi pedido. O ex-prefeito fez asfaltos em vários conjuntos: Antônio José Vieira, Manuel Novisca, Milton Félix Pessoa, Guido Zanini, Otaviano Duarte e ali, que a população, nós todos conhecemos aqui como o Gudueira, Ouro Branco. E algumas ruas do Jardim Maria Júlia. E o atual não conseguir nem acabar o Maria Júlia, vereador Cross, que tanto nós cobramos aqui. Agora, no ano eleitoral, está lá mexendo lá. Eu estive conversando lá com os vários moradores. Deu 15 dias, vereador Jorge, de sol lá. Não apareceu uma máquina. Está lá só o tubo lá no meio. Tem um morador lá que hoje estava nervoso, que fizeram a boca, vereador Maurílio, em frente à casa dele, e ele não consegue sair para lado nenhum. E já se passaram 3 anos, vereador Croft, que tanto cobrou aqui, não só o vereador Croft, nós todos os vereadores cobramos da administração. Foi feito, na gestão passada, no conjunto Antônio José Vieira, uma praça onde tinha um terreno abandonado. E a praça ficou muito bonita. E hoje vocês podem ver, ela está abandonada pela administração, vereador Maurílio. Nem banheiro tem lá. Que na gestão nossa, vereador Clóvis, tinha uma zeladora que cuidava, e à noite a gente deixava uma chave com o Chiquinho do bar. Até me desculpe falar, citar o nome dele aqui, mas eu acredito que ele não vai se incomodar. O pessoal ia lá, pegava a chave com ele, usava o banheiro e devolvia para ele. E ele cuidava. E no começo de 2013, em fevereiro, janeiro, o prefeito foi lá e tomou a chave dele. E hoje se encontra lá abandonado, vereador Croves. Nem vaso sanitário tem lá. Está tudo acabado. Aquelas primavera, vereador, ex-vereador Diego, que era a coisa mais linda lá, cartão postal da praça, você pode ver em vários sites aí. Até, inclusive, eu quero deixar um abraço aqui para a Ana, que quando eu comentei aqui, a Ana, filha do Alain, ela me enviou várias fotos que ela ia lá tirar quando os parentes dela vinham de Minas. O prefeito mandou ir lá, não sei porquê, cortou tudo. Diego, não sei se você acompanha, mas você deve passar lá, você vê. Foram lá tirar, vereador Maurílio, as plantas que secou, acabou com a calçada e se encontra lá abandonada. E o pessoal cobrando. Esses dias ele foi lá, o Chiquinho foi cobrar ele, até ele não gostou, pegou e foi embora. E ela se encontra abandonada pela atual administração. Fizemos também o asfalto na Vila Pavão. E hoje, o atual prefeito não consegue nem tampar os buracos. Foi lá, fez meia rua, faz 1 mês ou 2 meses, sumiu, não voltou mais. Igual ele fez aqui na, em frente à Casa da Amizade, vereador Maurílio. Que o Tamir, ele fez uma projeção que ele ia trazer uma viagem e ia tampar um lado, vereador Fábio, presidente. Chegou lá o secretário de governo e o prefeito mandou esparramar tudo. No fim, não fez nada, ficou aquela lambança lá que todo mundo mete a boca todos os dias. Quando o ex-prefeito colocou as academias ao ar livre, a população agradeceu e ficaram todos contentes, vereador Maurílio. Que era uma atividade para eles fazerem no dia a dia. Hoje, nem manutenção tem. Está um perigo. Esses dias eu estive ali no ginásio de esporte, fazendo uma limpeza ali, os moradores me questionou. Que é parafuso solto, é academia quebrada, o vereador Fábio mora ali pertinho, pode passar lá amanhã e conferir, que está tudo largado. Nossas estradas eram modelo para os outros municípios. Vereador Laércio, que tanto nós cobramos aqui das estradas, hoje se encontra em péssimo estado. A Olga é agricultora, ela sabe como está a situação das estradas, abandonada. Se chover, tem que arrastar os carros. Faz 3 anos que os agricultores, vereador Clóvis, não vê uma limpeza de caixa. Que é aquelas caixas que é para conter a água na beira da estrada. Nossos alunos perdem aula, está um caos, está tudo abandonado. E não é falta de cobrar, não, porque nós, vereadores, eu acredito que os 9 cobramos, pedimos, mas eles desfazem. De nós, vereadores, você imagina os agricultores. Então está um caos, a cidade está abandonada. E quero também dizer, presidente, que eu e os 8 vereadores somos procurados todos os dias. Inclusive o vereador Maurílio, o Augusto Rochino, me procurou essa semana, falou que conversou com Vossa Excelência. Você ligou para o prefeito, que o prefeito ia mandar, se eu não me engano, mandou sexta-feira, porque o Augusto estava brabo, porque o prefeito tem mania de você chegar lá, ele dá um cartãozinho e liga para mim. O Augusto, vereador Maurílio, e para a população ficar sabendo, ele ligou nos 4 telefones, 2 do prefeito que é celular, 1 da prefeitura não atendeu, o terceiro que é o 1456, a secretária atendeu e falou que não podia passar porque o prefeito deu uma ordem que estava em reunião. O Augusto saiu chateado, eu estive com ele lá conversando. Então é o abandono que está na nossa cidade. Dá o cartão, o cara liga e não atende. Porque está tudo abandonado. E que o atual prefeito não fez nada. Eles dizem para a gente, e nós também não somos bobos que a gente está enxergando, que é para a gente cobrar. Porque nós temos o microfone nas mãos. E nós somos o representante da população. Que através da Câmara a gente tem que cobrar, pedir para que eles façam a manutenção e cuidem da nossa cidade com carinho, e que está abandonada pelo atual prefeito. E gostaria também, presidente, de fazer uma indicação à mesa, a Vossa Excelência, presidente Fábio Moraes Polônia, primeiro secretário Alex Faria e o segundo secretário Maurílio Martiene. Se vocês pudessem estar fazendo aí através da mesa, eu não saberia dizer a palavra correta, vereador Fábio, mas que fizesse um aplicativo ali no site da Câmara para que a população pudesse estar dando aí a sua sugestão, enviando fotos para nós vereadores, para que nós possamos estar apreciando, porque há de conhecimento aqui de todos nós vereadores, que eu já fiz isso. Eu já vi falar, até posso até usar o nome do vereador Alex, vereador Jorge, que a gente sempre tem uma foto no site, a gente compartilha, a gente comenta, você vai lá, tira uma foto, aí você compartilha e comenta, aí vem um engraçadinho que é meio puxa do prefeito, vai lá e detona você, vereador. Vereador Maurílio já sabe, vereador Alex, todos os vereadores que sabem. Não sei se o vereador Croves mexe com o Face, o Laércio acho que não mexe, mas o Vaguinho, o vereador Adilson mexe. Já sempre tem um ou dois engraçadinhos lá que começa a detonar o C. É, porque o vereador Alex fez aquilo lá, que não sei o que, está errado. Antes metia a boca, hoje defende. O vereador Gordo defendia, agora mete pau. Então, eu queria que você, da casa, presidente, criasse aí um site de sugestão. Que daí nós podemos estar pegando essas fotos e colocando, se o morador não quiser identificar, mas pelo menos alguém sabe que veio através da Câmara, está lá na Câmara, e a gente possa estar divulgando. Para que seja ali, você anda ali naquele Antônio Xavier, vereador Croce, está cheia a boca de lobo, está até na boca ali de barro, tudo abandonado. Então, presidente, já excedeu meu tempo, depois tem mais na explicação pessoal, então eu quero agradecer por ter nos ouvido, e aos ouvintes da Rádio Nova Geração e todos os vereadores presentes.
Adilson Gonçalves da Silva, vereador Dil.
Boa noite, presidente Fábio Polônia. A Miriam, acho que já se foi, mas estava aqui presente. O advogado Diego Furlan, daqui da casa. Pastor Frank, que estava aqui, o Sargento Fragates, e a todos os vereadores aqui e as pessoas presentes. Bom, vou ser breve em minhas palavras. Gostaria de já começar a minha fala parabenizando hoje, na data de 16 de maio, a todos os gari, principalmente os gari de nossa cidade, onde que faça chuva ou faça sol, os serviços deles são bem prestados. Então, na data de hoje, gostaria de dar os parabéns a todos os gari. E também gostaria de estar comentando, hoje de manhã, quando cheguei no serviço, vi também um jornalzinho, um folheto sobre o informativo do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Jateizinhos. Logo comentando junto aos funcionários, está aqui, verdade. Com certeza, verdade. Mas não foi do Sindicato de Jateizinho, não. Porque o ajuste, o aumento salarial dos professores foi mérito, primeiro, dos professores e segundo, da APP. Dos serviços gerais, barracão, inclusive, vou até citar alguns nomes aqui, do senhor Otávio, que é o Tavão, o Adilson, Tico Tico, o Ademir, que é o Nino, o Ricardo, mecânico, o Reginaldo, borracheiro, que através dessas pessoas, eu que estava junto, vereador Gordo, através dessas pessoas que hoje conseguiu o aumento salarial. Agora, me faz um folheto e coloca aqui Sindicato Jateizinho, o presidente do sindicato tinha que ter vergonha. Ou ele faz um cartaz agradecendo os professores, a associação da APP e os funcionários públicos municipais, serviços gerais. Aí sim eu tiro o chapéu para ele. Mas agora, desculpa até a palavra, depois que o cachorro está morto, todo mundo quer chutar. Então, mérito aqui da APP, dos professores que se empenharam dentro dessa casa aqui, na onde o projeto veio aqui para a gente, nós vereadores, todo mundo, junto com os professores, junto com os funcionários municipais, serviços gerais, agora vem aqui o presidente querer se glorificar em cima do sindicato Jateizinho? Não, senhor. Então, eu queria só agradecer e as demais pessoas que estão no barracão, que eu citei alguns nomes, mas tem várias pessoas lá no barracão. Essas, presidente, são as minhas palavras. Muito obrigado.
Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clovin.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que nos fazem presentes. Só para deixar claro, até deixei o sargento Fragatti embora e não comentei sobre o requerimento, a indicação, quem fez a respeito do 790, aí foi eu, que tive reclamação de munícipe aí questionando que ligam o 190, cai em Biporã, cai em Uraí, como o sargento Fragatti mesmo disse. Não é culpa da Polícia Militar, falta lá do comando, que dê a liberação para esse 190 cai aqui. Só para deixar claro para a população aí, para quem não anotou o número lá da Polícia Militar, é 84816192, que eu acho que nós vamos ter que fazer uma coleta aqui com os vereadores, com alguns munícipes que quiserem participar, para que a gente compre aí um aparelho para cada policial. Não fica caro, acho que é R$300 um aparelho de telefone aí, faz uma coletinha aí, cada um dá, se dos 9, cada um der 100, dá para comprar 2, 3 celulares, né? E doe para a Polícia Militar. O chip eles têm ali, e para que a coisa funcione, que se depender do Estado, porque pelo que eu entendi do sargento Fragatti, vai demorar a coisa acontecer, né? Aí então, como o sargento disse também aí, que talvez eles não dão muita atenção pela cidade ser pequena, só que Jataizinho hoje é uma cidade pequena com problema de cidade grande. Com problema de cidade grande. Vocês percebem aí, assalto, nego tentando estourar, né, banco, que nem o vereador Jorge questionou comigo aqui, até hoje não arrebentaram com esses cofres aí. Dos bancos nossos aqui, por quê? Na verdade, se o cara correr para um lado, ele dá em cima de um pedágio, ele vai ser obrigado a parar. Se ele for para o outro, ele dá em cima da Polícia Federal, ele está enrolado. Se ele correr aqui para o lado, frente e morte, a polícia vem de encontro e pega. Então não tem para onde o cara fugir. Então, como até o sargento disse, que talvez essa tentativa de furto no banco ali talvez seja interna, seja pessoal nosso aqui mesmo, né? Mas também não vem, não vem ao caso, não é problema meu, vamos dizer assim. É problema da polícia aí, é problema do Ministério Público, de quem comanda. E a gente ouve com atenção, que nem eu ouvi bastante aqui o sargento falar, é desanimador. Se você vê hoje, o trabalhador, de verdade, ele não tem valor algum. Né, o trabalhador, e hoje, muito menos o policial militar, pelas palavras dele ali. Você prende o cara aqui agora, aí chega lá, vai para uma interrogação, uma interrogativa, sei lá, o que vai fazer com ele ali. Outra pessoa vai fazer além do, sem ser o policial que prendeu, e vai ficar o dito pelo não dito, é a voz do policial e a do bandido. Se o bandido falar que foi agredido, que foi não sei o que, ele é solto na mesma hora e acabou. E para quem assiste o Camargo aí, vê os absurdos. Aí o cara coloca uma tornozeleira, ele não é obrigado a usar, ele usa se ele quiser. Ele sai lá dentro, ele pode arrancar e jogar fora e acabou de novo. Então hoje a justiça deixa um monte de brecha aí. Infelizmente quem paga o pato é a polícia, é o policial militar que está na rua e os munícipes que ficam a Deus dará, sem cobertura, vamos dizer assim. E falando de Geratazinho, vereador Gordo, como o senhor disse aí, existe uma situação assim, o vereador tal defendia até ontem, hoje mete o bambu no prefeito, vamos dizer assim. O vereador tal acusava até ontem, hoje defende. Então eu sempre procurei manter uma meta de política, um jeito de fazer política. Não concordo com certo tipo de coisa aí. Sempre procurei fazer a crítica construtiva, né, uma crítica construtiva para ver se a coisa funciona. Infelizmente, ou felizmente, no meu ponto de vista, não funciona. Tá? Eu não posso falar para o senhor hoje que eu morro de amores pelo o homem que comanda o Poder Executivo aí. Né? Por quê? Não pela pessoa dele. Contra a pessoa dele não tem nada, mas o jeito dele administrar. Para mim, infelizmente, não serve. Não serve. Se você... E é fácil. É fácil e é fato. É você pegar e dar uma voltinha na cidade, não precisa mais. Hoje, é difícil você falar assim, tá bom. E eu particularmente, desde o começo. Eu tracei uma meta ali que eu vejo. Se tá funcionando, eu tenho que parabenizar. Mas quantas vezes eu levantei para falar parabéns para esse prefeito aqui? Eu acho que nenhuma. Tá? Arrumei, amarrei, cheguei a amarrar a camisa com o senhor, com o vereador Adilson. Quantas vezes aqui? O vereador Jorge, na época que estava ali. Por quê? Porque é uma coisa que não adianta. Aí muitas vezes, o vereador, a gente pega uma peneira e enfia ela na frente do solo e não vai tampar. Ela não vai tampar uma coisa que não está funcionando. Infelizmente. Né? Eu sempre fui essa pessoa, desde o comecinho do mandato, tentei de todas as formas, para ver se a coisa funcionava. Se tivesse bom, eu ia falar que estava bom. Se, como está ruim, eu sou obrigado a falar que está ruim. Eu não vou tentar tampar uma coisa que não está funcionando. Certo? No começo do mandato, eu achei que ia dar certo. De repente, deu uma reviravolta do tamanho do mundo nessa casa aqui, na Câmara. Deu uma reviravolta do tamanho do mundo, virou um balaio de gato desgramado, que ninguém entendia mais nada. Entendeu? Me parece, que vai começar a encaminhar as coisas agora. Me parece, né, que vai começar a encaminhar, e eu peço a Deus que encaminhe, porque na verdade hoje quem paga o pato, na verdade, é o município, é quem paga seus impostos em dias aí, que está o que paga o pato. Entenderam? Então, gente, eu particularmente não tenho nada contra a pessoa. Eu tenho contra uma administração que, infelizmente, eu não vi nada até hoje. Eu não vi nada até hoje. Vi sim, vi uma festa junina, onde tinha 9 vereadores, que ele falava o nome de 5 só. Os outros 4 não existiam. Entenderam? Vi sim uma inauguração que teve de é CRAS, que esse troço embaixo aqui. Do CRAS aqui embaixo. Que chamou lá os vereadores da base e o resto que se enrola. Então, quer dizer, gente, eu independente da situação, independente de situação ou oposição, eu sou vereador que nem os outros. Entenderam? E também não peço para que ninguém, não precisa ficar me lambendo quando eu sou açúcar, não sou doce. Mas eu acho que por obrigação, ele teria por obrigação de mandar o convite para os 9. Porque ele fosse inaugurar aí. Que se nós pegarmos hoje, aonde tem o nome dos 9 aqui?
Vereadores que tem no, na onde tem o nome? Na pracinha diz que tem um nome lá num brinquedo, não sei lá, dos nove vereadores. Se vocês pegarem hoje, gente, nós não conseguimos inaugurar nada. Nada no município. E promessa em cima de promessa. Vai construir 50 casas na Vila Federico, vai fazer uma usina de compostagem na onde era o mar. E cadê? Então, gente, é muita promessa. Muita conversa. Infelizmente, dentro dos oito meses que falta aí, sete meses, acabou. Não vai fazer mais nada. Vai tentar atropelar esse Maria Júlia na marra aí. Vai tentar atropelar, porque está chegando, chegando uma campanha política aí. Tem que fazer para tentar ganhar essa campanha aí, que eu acho difícil. Entendeu? Dê um aumento para professor aí. Não tem ninguém bobo. São todos formadores de opinião. Entendeu? Num ano político também. Por que não deu lá atrás? Então, gente, eu particularmente não concordo. Não concordo com certo tipo de coisa aí. E do jeito que eu entrei, eu quero sair. De cabeça erguida. Do jeito que eu entrei para aquela porta ali, eu quero sair de cabeça erguida, sem dever um centavo para ninguém. Como o vereador Adilson questionou aqui do sindicato, eu já sou do pensamento assim, que eu acho que o que o presidente tentou informar aqui, que o morador tentou barrar o quê aqui? O munícipe tentou denunciar o quê aqui? Tentou denunciar um aumento que nos... Meu Deus do céu, gente. É um servidor. Tenta ajudar. Agora o cara vai falar o quê aqui? Como fez umas denúncias absurdas aqui na Câmara aqui? Que infelizmente teve um monte de cara de pau que votou favorável na nossa porcariada aqui, que entrou aqui dentro também. Entendeu? Umas porcaria. Nego aceitar a denúncia aqui porque o vereador Clóvis pagava pensão, vamos dizer assim. Então, gente, então, pelo amor de Deus. Entenderam? De nego pedir para ler a denúncia aqui, não consegui ler. Porque não tinha argumento. E quem que denunciou? O atual prefeito e o senhor Dilermano. Você está entendendo? E a gente é obrigado a cantar. E hoje, eu até hoje não tinha nem tocado nesse assunto. Só que eu acho um absurdo certo tipo de coisa. Esse cara aqui, ele tem que caçar o que fazer. Esse que ele tem que fazer. Caçar o que fazer. Porque, infelizmente, para mim, ele não tem o que fazer. Tem que arrumar um servicinho para ele trabalhar, ocupar a cabeça dele. É isso que ele tem que fazer. De mais a mais, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Deixar uma boa noite a todos os vereadores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. E até a próxima reunião, se Deus quiser.
Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes, a irmã Dayana que está aqui, faz tempo que eu não vejo aqui, não sei se já veio, né, irmã? A dona Olga, né, Armani, do Conselho Telar, pastor Frank, que estava aí, não sei se foi embora, irmão Anderson, que é conselheiro tutelar também, a todos que se fazem presentes, a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, boa noite. Mandar um abraço também ao meu filho, que eu acho que está ali fora, o Johan, com a namorada dele, a Beth, estão aí assistindo a sessão também. Bom, senhor presidente, seguindo as palavras aí do vereador Clóvis, esse cidadão que fez denúncia contra nós, vereador, ele gostava da gestão na época que o primo dele era prefeito. Porque tem uma pasta aqui que só em 2011 ele prestou serviço para a prefeitura sem nota fiscal, sem nada, com mais de 13 mil reais de pintura. Tem um muro aqui que ele recebeu 5 mil reais para pintar um muro e um portão lá da... onde é o museu. Então, nesse tempo, ele gostava, daí ele não denunciava ninguém, porque daí dispensava licitação, aí fazia do jeito que tem. Nesse mandato agora ele não gosta, sabe por quê? Ele não gosta porque agora, quando sai um jornal com os devedores do município, aí geralmente sai o nome dele no jornal. Daí ele fica bravo com o prefeito, porque o outro pagava ele sem licitação, a média de 13 mil no ano 2011. O atual agora mete o nome dele no jornal, que faz mais de 2 anos seguidos que ele não paga, que não sei o que, que é tributo, não sei o que ele não paga. Então, é o que o senhor falou, o munícipe, às vezes,
ele tem que fazer algumas coisas mais sérias e parar de brincar com a justiça. Porque se reparar de todas as denúncias que ele fez aqui na Câmara e no Ministério Público, todas foram arquivadas. Por que será? Será que é um erro da justiça ou será que é um erro do cidadão? Ou vou mais além, ou será que é um erro de quem fez para ele? Mas isso, como disse já o vereador, não adianta a gente ficar chutando cachorro caído aí, né? A gente tem que tocar a bola para frente e falar sobre o que está acontecendo. Hoje nós tivemos uma sessão aqui importante, às vezes os vereadores não entenderam a complexidade e a população em casa não entendeu a complexidade do que está acontecendo com a segurança pública do estado do Paraná, que está uma vergonha e começa a refletir aos municípios igual aos nossos. E tem político hoje que às vezes ele tem vergonha ou às vezes ele... Eu não vou nem falar medo, às vezes o vereador, o prefeito, o ex-prefeito, o vice, ou até os políticos sem mandato, eles acabam se esquivando de algumas situações junto à população, porque fica às vezes, não quero comprar briga com o governo do estado, não quero comprar... E vai acontecendo o que quer. O nosso município hoje, de algum tempo para cá, está esquecido. Por quê? Às vezes, eu vi esses de uma ex-autoridade no Facebook, uma ex-autoridade, né? Essa ex-autoridade foi falar mal do vereador Alex, porque o vereador Alex falava bem da Dilma e do PT. Aí, eu só queria lembrar essa autoridade que o presidente, o ex-presidente do PT e a presidente atual pode votar e pode ser votado. Não tem o nome sujo e não é condenado por improbidade. E foi um governo que mandou dinheiro. E eu começo a me preocupar com o Jataizinho, sabe por quê, senhor vereador Clóvis? Que eu começo a me preocupar com o município de Jataizinho? Porque o governo do estado do Paraná está falido e o governo federal agora vem com algumas medidas antissociais que vão acabar com municípios igual o Jataizinho. Por quê? Como que um município igual o nosso hoje vai conseguir comprar maquinário novo, se hoje não tem condição de manter nem o que tem? Como que os municípios igual Jataizinho hoje vai conseguir trazer casas, se acabar Minha Casa Minha Vida? E vem muitas coisas aí antissociais que vai refletir na Câmara de Vereadores, no prefeito, no vice-prefeito e nos políticos de Jataizinho. Essa é a minha preocupação, porque Jataizinho é uma cidade hoje que vive do governo federal e do governo do estado. Porque nós não temos as pernas próprias para andar. Jataizinho é um município que anda com moleta, anda com cadeira de roda, porque não tem receita própria. E o governo federal ajudou esse município nos últimos anos, nos últimos 13 anos. O governo do estado do Paraná, que faz muito tempo que não ajuda, com esse Beto Hitler aí, que enganou a população do Paraná. Fez a maioria dos votos em todo o Paraná, enganou a população do Paraná, acabou com o Paraná Previdência, acabou com os direitos dos servidores, e agora o governo federal vai acabar com o resto. Tem muita gente aí que daqui uns dias vai estar no portão com a fase que os nossos filhos não conhecem, que era aquela fase das pessoas pedindo na porta de casa, que faz 13 anos que nós não vemos a nossa cidade. Nós vamos conviver daqui uns dias com algumas situações que vai resbalar em nós, políticos locais. Vai pegar em nós, sim. Coisas que vão acontecer com medidas antissociais, com medidas políticas desastrosas que vão vir. Então, eu acho que esses políticos que gostam de falar mal, eu não tenho vergonha. Votei no Lula duas vezes, votei na Dilma, e se ela fosse candidata, votaria de novo. E isso não me faz um político corrupto, por eu votar e eu ter uma escolha, mas também não me faz um político covarde de falar em quem eu votei. E não fico usando a rede social minha para ficar falando mal de quem votou no que perdeu aí do PSDB. Não vou falar mal porque é um direito democrático. Não vou falar. Me trazem dados aqui, ó, que hoje o Bolsa Família sustenta e arrecada e gira no nosso município a média de 120 mil reais por mês. Sabe? Então, se for contar as ajudas que tem, que vai para ações na PAI, do CAS, são mais 90 mil, mais 5 mil. Então nós temos que começar a se preocupar com isso. Porque hoje estava um servidor aqui do governo do estado, um sargento, pedindo socorro. Eu não sei se os senhores notaram, mas o sargento veio aqui pedir socorro para nós, que eles não têm hoje infraestrutura para tocar o destacamento deles. Eles só têm o que eles têm de mais valor, que é o serviço deles. Eles não têm dinheiro para arrumar uma viatura se estragar hoje. Eles não têm dinheiro para comprar um telefone hoje. Esse é o governo do estado do Paraná, do PSDB. Um governo que sucateou o Paraná, que acabou com o estado. E nós estamos preocupados com Brasília, e nós não estamos vendo o que está acontecendo no nosso estado. Tem uma tal de Comel em Londrina, que é um cabide de emprego, que eu nem sei se está aberto isso ainda, que é para cuidar da infraestrutura da região metropolitana de Londrina, que até hoje eu não sei para que serve. Serve para encostar meia dúzia de parasita amigo do governador lá. Que nunca vem Jataizinho ver a situação. Fui lá uma vez com o prefeito, com o ex-assessor da Câmara aqui. O diretor na época lá, um tal de... Vitor Hugo Dantas, esse senhor, nós pedimos um apoio, não sei como que chama esse negócio de pé de ponte aí, de concreto, que tinha umas pontes da zona rural. Ele falou que ia arrumar pro prefeito. Como que chama a estrutura aí da ponte, depois só vem e coloca os negócios acima? Viga de concreto. Isso foi em 2013, no primeiro ano da minha gestão como presidente da Câmara. Até hoje não vem essas vigas. Então, infelizmente, esse é o governo paralelo, esse é o governo que vem de fora, que está padecendo com o nosso município. E vai piorar. E vai piorar. Então, senhores vereadores, população de Jataizinho, às vezes nós temos que se preocupar com algo muito maior que está para acontecer no nosso município. Tá? Tem servidor aí que entrou no embalo do patrão, do empresário, e gritou fora Dilma, e gritou isso e aquilo, e agora está preocupado, sabe por quê? Porque agora vai aumentar o limite de idade para aposentadoria, né? Então aquele servidor que começou a trabalhar com 17 anos, igual o vereador Clóvis, aqui com 13 anos, 14 anos, que poderia ter uma aposentadoria lá com seus 50 e poucos anos, vai ter que aposentar só com 75 anos. Vai ter que trabalhar quase mais 20 anos. O senhor é forte, o senhor vai aguentar. Mas tem muita gente que não vai aguentar. Porque tem muita gente que não tem saúde necessária para isso. Tem gente que vai morrer e não vai aposentar. Como aconteceu com meu pai, que morreu dia 13 de maio de 2000 e ia aposentar em outubro de 2000. De 2010. Então meu pai morreu alguns meses antes de aposentar, com 56 anos. Agora a média aumentando. Então isso são preocupações que a próxima gestão vai ter. Que é o governo que todo mundo estava querendo no embalão. Então o estado do Paraná hoje é um estado falido, que vive de aparência, não dá estrutura hoje para os municípios do Paraná. Estamos ao léu da sorte. Nós não temos mais hoje como administrar cidades como a nossa cidade de Jataizinho, sem infraestrutura do jeito que está. O Paraná hoje é um estado sucateado, que deixa a desejar em Jataizinho e nos outros 398 municípios do Paraná. Então, infelizmente, hoje, a conversa é muito bonita, mas a nossa cidade, se depender do governo do estado, está falido. Só para concluir, senhor presidente, nosso prefeito está para Curitiba. Vai atrás de recurso. Faz uns 6 meses que está indo e não consegue trazer nada. Sabe por quê? Vai ficar o resto do mandato indo e não vai conseguir trazer nada. Porque ele está indo bater na porta errada. Porque Jataizinho só conseguiu o recurso quando foi em Brasília e trouxe do governo federal. Porque em Curitiba não vai conseguir nada.
Vereador Jorge.
Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe que ainda se encontra presente aqui na casa. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Quero agradecer a vinda aqui do Sargento Fragatti. Não quis fazer nenhum questionamento, Porque hoje é difícil de você questionar um servidor público, principalmente um servidor do Estado do Paraná e principalmente um policial, que está sem condição nenhuma de oferecer segurança para a nossa população. Hoje, nós temos até mais segurança do que um policial militar. Tá? Que todo mundo vê hoje aí sendo matado por bandidos, por traficante. E muitas vezes, quando eles revidam esses ataques, vão todo mundo preso. Então, eu quero agradecer o Fragatti pelo trabalho que ele faz aqui no município. Ele disse que o comércio, que os políticos, cada um da sua maneira tem emprestado um tipo de apoio. O comerciante, ele ajuda, de repente, com o equipamento que ele tem lá, que dá para usar numa viatura. O político usa a sua influência dentro do governo do Estado para conseguir alguma coisa de diferente. Ou, muitas vezes, também coloca a mão no bolso para estar ajudando. E, desse jeito, a gente vai tentando tocar essa situação complicada que é hoje a situação do município, do Estado e do nosso país. Mas eu queria aqui fazer uma defesa do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Jataizinho, que foi atacado aqui por um vereador. E eu estou lendo aqui essa carta aberta à população e eu não vi aqui nenhuma mentira do Anderson. Ele não contou nenhuma mentira aqui nessa carta. Ele fala da luta que foi para ajudar ali os servidores do SAAI. Está aqui na última hora, nós conseguimos incorporar aqui dentro do projeto, um projeto para eles. Os 30% dividido em algumas parcelas por todos os servidores gerais em 6 parcelas. Mas em momento algum aqui, o presidente do sindicato fala que ele conseguiu a reposição salarial para o pessoal da educação infantil, para o pessoal do ensino fundamental. Em momento algum, o presidente, o senhor Anderson, ele colocou alguma situação desta aqui, de coisa que ele não fez. Simplesmente ele faz aqui todo um relato, toda uma explicação, coloca aqui algumas conquistas que o sindicato tem feito, mas em momento algum ele diz que o sindicato conseguiu isso para o pessoal da educação infantil, que o sindicato conseguiu para o ensino fundamental. De repente, ele tenha participado das mesas redondas que foi feito para discutir, para debater, mas nem isso ele usou. E daí vem aqui um vereador e fala essas coisas que não é condizente com aquilo que o presidente fez. Então tenho que defender a população que de repente está ouvindo, que não tem o acesso a essa carta. Quando vocês tiverem e vocês lerem essa carta, eu acho que o cidadão, o vereador que falou, ele nem leu a carta. Ele não leu, ele olhou aqui e falou esse absurdo. Tá? De repente, não era vontade dele de ver esses aumentos que foram dados, aumentos não, reposição salarial. Tá, muitas vezes aqui, para que o projeto entrasse na pauta, tivemos que partir para a guerra. Tivemos que paralisar a sessão, tivemos que trazer todos os servidores de todas as classes interessadas para que viesse aqui na casa. Começava a sessão e o projeto não estava na pauta. Qual que é o interesse de um político embarrar um projeto, fazer com que ele não entrasse na pauta? E depois vem querer criticar um presidente do sindicato que sempre fez documento, requerimento, cobrando do prefeito municipal, procurando aqui na Câmara como é que tramitava o projeto, Esse é o dever de um presidente, de um sindicalista. Então eu só tenho que parabenizar o Anderson e dizer para as pessoas que estão ouvindo, o que foi dito aqui hoje é mentira. Que em momento algum o presidente coloca que tudo o que aconteceu foi mérito do sindicato. O pessoal da educação infantil teve associação deles que lutaram, a PP que veio, que lutou, os professores que montaram uma comissão e brigaram por essa reposição. E daí as pessoas chegam e querem distorcer a realidade, os fatos que aconteceram. Então eu não posso aqui me acovardar de deixar um vereador tecer uma crítica em cima de uma pessoa, que é o Anderson, que em momento algum, repito, ele quis se glorificar, como o vereador disse, em cima de servidor. Nenhum momento alguém, o presidente, passou algum tipo de mensagem para que eu fizesse essa defesa. Mas eu estou fazendo porque é mais uma injustiça que está sendo feita. Então, parabéns, Anderson. Parabéns pela sua luta. Parabéns por correr atrás e tentar ajudar o servidor, que é isso que o servidor precisa, de pessoas tentando ajudar uma classe tão desfavorecida, tão deixada para trás por muitos e muitos anos. E de repente acontece essa reposição e daí vem o pior. Daí uma pessoa vai lá e faz uma denúncia, é o final do mundo. Porque tem que denunciar quando não existe aumento. Quando faz 10 ou mais anos que não existe nada em favor do servidor. Daí o cidadão vai lá, ele faz uma denúncia, ele quer saber o que jeito que foi, como que aconteceu, se podia dar o aumento. Gente, vamos acordar. E pior, que não é coisa do cidadão. Isso é coisa de algumas pessoas que não têm coragem de colocar a caneta, de colocar a tua assinatura num papel, ficam usando esses laranja para fazer isso aí. Mas eu não tenho dúvida que mais uma denúncia do laranjão vai ser arquivada. E se o laranja quiser vir aqui na Câmara, é só pedir a tribuna e ele explicar por que que ele foi lá fazer a denúncia. Gente, no momento que está o país, no momento que vive o nosso Estado, tem que parabenizar uma pessoa que tem coragem de dar toda essa reposição, coisa que não foi o atual prefeito que plantou, isso veio de outros mandatos, e o prefeito se sentiu na obrigação e viu que tinha condições financeiras para dar essa reposição, e ele fez isso. Daí, as pessoas preocupadas, porque vai ter eleição, e é uma vergonha quando um político, ou uma pessoa que quer ingressar na política, ele não quer que um prefeito, ele não quer que um vereador faça o bem para uma classe, porque se fizer o bem, daí o prefeito vai ficar com moral, o vereador vai ficar com moral, e daí ele pode ter mais voto do que nós. Então, gente, tem muita gente que torce pro pior. Porque quanto pior, de repente vai ser melhor para mim. É desse jeito. E é por isso que não só, mas que muitos municípios do Brasil vivem em decadência, vivem numa miséria que não tem tamanho, porque a cabeça do político é pequena. A mentalidade deles é coisa horrível, a maneira como essas pessoas pensam em fazer política. Não pode fazer isso lá, não pode aumentar isso aqui, porque se fizer, daí vai ficar bem o prefeito, os vereadores vão estar lá, vai ter obra, e daí nós não temos chance de ganhar. Esse é o perfil, infelizmente, da nossa por muito tempo. E se continuar dessa maneira, nós vamos chegar a um momento que não vai ter por que ter prefeito em Jataizinho, vice-prefeito, vereador. Nós vamos ter que ir lá em Biporã pedir, pelo amor de Deus, para os prefeitos deixar que nós possamos virar distrito de Biporã. Porque do jeito que as pessoas fazem política aqui em Jataizinho, nós estamos chegando perto do fim. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer no dia de hoje. De você imaginar que existe vereador, que existe ex-políticos que de repente tentaram barrar essa reposição salarial aqui na Câmara. Então é uma coisa que você tem que falar, realmente é vergonhoso. Desde quando eu estou aqui nessa casa, tudo que foi de bom para a cidade, eu nunca deixei de votar. Estando do lado ou contra o prefeito, eu nunca torci para que a coisa desse errado, de maneira alguma. Eu quero o bem da cidade. Toda a minha família praticamente mora em Jataizinho. São pessoas que precisam no hospital, que precisam de um posto de saúde, que precisam da ação social. Então, a minha família, a família de todos, precisa de uma cidade que possa oferecer um mínimo de qualidade para essas pessoas. Então é vergonhoso ter pessoas que pensam dessa maneira politicamente. Hoje, nós teríamos aqui tanta coisa para ser dito, para ser falada, mas daí o Sargento Fragatti veio aqui passar essa situação caótica que vive a nossa segurança, que vive esses servidores que estão aí para oferecer segurança para nós, mas eles não têm nenhuma segurança, não têm nenhuma condição. Então, o Sargento Fragatti ficou aqui quase uma hora e meia respondendo aqui alguns questionamentos de alguns vereadores, mas na semana que vem nós vamos estar aqui trazendo algumas coisas diferentes para estar sendo discutido aqui na casa. Felizmente, hoje, nós estamos tendo essa condição de poder usar a palavra, de poder fazer requerimento, de poder fazer indicação. A população está tendo esse prazer, essa oportunidade. Até o vereador Cícero falava do site, vereador. Nossa, se tiver como fazer isso aí, para que a população possa estar interagindo aqui com a Câmara, para estar mandando qualquer questão, se tiver jeito, se isso for legal, que possa ser feito. Porque até esses dias, a população não podia ouvir a transmissão da Câmara de nova geração. Nós voltamos aí no tempo. Parecia que nós estávamos na Venezuela, que nós estávamos em Cuba. A ditadura, ela quis ser implantada aqui de novo em Jataizinho. Mas, felizmente, tudo que for possível para colocar a população, para que a população possa estar conversando com o vereador, com o prefeito, com vice-prefeita, que seja feito qualquer que for o mecanismo para que possa ter mais essa porta de informação para que nós possamos estar debatendo com a população. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes, boa noite a toda a população. E mais uma vez, obrigado, presidente, pelo espaço que nós possamos aí continuar podendo dar essa satisfação para a população.
Como já havia falado antes, Jorge, peço a compreensão de todos os vereadores, o respeito de cada um pelo outro. Então, os vereadores que se ausentarem da Câmara, que no momento da palavra do outro, eu peço que se faça o retorno, que dentro de alguns instantes, depois da palavra do vereador Bidu, nós vamos ter aqui o requerimento. O vereador Adilson se ausentou logo depois do uso da palavra e não retornou mais. Então, eu peço que o vereador faça uso, eu não sei se ele ainda se encontra dentro da Câmara Municipal, mas eu peço que ele faça o retorno aqui ao plenário para que a gente possamos, depois das palavras do vereador Bidu, a votação do requerimento. Maurílio Martelli, Bidu.
Bom, senhor presidente, meus novos pares, munícipe aqui presente, estou vendo aí a Adriana, funcionária municipal, a Olga Hermani, colega aí também participando do Conselho Tutelar, Pastor Frank, da Assembleia de Deus. Vejo meu amigo Cabeção, meu amigo Neguinho, vendedor de limão, meu conhecido ali, o São Paulino, Zezinho, neto do seu Antônio Bananeiro, a dona Zilda, que tem acompanhado todas as sessões aqui, né, Zilda? Essa é a que mais veio aqui durante esse mandato. Amigo, aí o Celso Biolado, todo mundo conhece. E ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Eu quero começar dizendo, meu caro vereador Alex, que não é bem da maneira, como Vossa Excelência falou, que agora vai acabar, que vai aumentar a idade. Está sendo feito um estudo para quem já tem o direito adquirido, vai continuar as mesmas leis. A partir de agora, vai ser estudado quem se afiliar à Previdência Social. Então não é da maneira que o vereador falou. E até parece que o nosso vereador, eu defendo, eu gosto dele, ele é um defensor aqui do PT. Eu não culpo ele, não. Ele gosta do PT, eu já não gosto do PT. E dizer o seguinte, até parece que foi o governo do estado que quebrou o município de Jataizinho. E na verdade não é. O governo do PT quebrou o Brasil. Não quebrou só o município de Jataizinho. E eu também votei no governador Beto Richa. Mas nós temos que escolher um candidato. E eu escolhi o Beto Richa, como votei duas vezes nele. E eu tenho certeza que mais alguns vereadores também votaram. Mas infelizmente, nós não temos uma bola de cristal para adivinhar o que se passa na cabeça de cada um. Mas a vida é assim, meu caro vereador Alex, companheiro de guerra aqui. Respeito, nós vivemos aqui no mundo democrático, né? E dizer que esperamos que realmente o vice-presidente interino, como o PT vem falando, né, que faça alguma coisa. E todo mundo sabe que ele não vai resolver o problema do nosso Brasil de hoje para amanhã. Porque o culpado disso aí é o que fizeram. Pegaram o dinheiro nosso aqui do país, do Brasil, e foram financiar outros países fora aí. E hoje está fazendo falta aqui. E dizer, vereador Cício, que eu vejo Vossa Excelência falando da administração passada, eu falei que aqui no dia 1º eu cobrei do prefeito atual aqui, o prefeito respondia no microfone, o ex-prefeito estava aqui, o seu Wilson Fernandes. Eu gostaria, como eu fiquei aqui de 2008 a 2012, vendo um monte de coisa errada que o ex-prefeito fez aqui. Que eu falei aqui daquela pula-pula que superfaturaram, daquele trator de esteira, que pagaram 80 mil e na época não custava mais do que 50, aquela pula-pula que custava 20, pagaram 35. Olha, nós votamos aqui num terreno para comprar lá na Vila Frederico. Diz que ia sair uma quadra lá, está lá hoje. Até hoje não saiu. Nós acompanhamos um monte de coisa errada aí. O ex-prefeito fez uma ponte lá lembro no seu Haru que eu já falei aqui, de 40, gastou 47 mil reais, a ponte não ficou 15. E, ó, e um monte. Então é difícil. E eu sempre falo aqui, Olga, também já foi candidata a vereadora aqui, que Jataizinho precisava ter eleição todo ano. Aí os problemas do nosso município aqui se resolvem. Mas infelizmente, depois que sento naquela cadeira lá, os problemas não têm mais solução. Eu sempre falei aqui, a gente vê hoje aí o problema dentro do cemitério municipal de Jataizinho. Você vai lá dentro do cemitério, tá terrível aquilo ali. Mas por quê? Porque eu sempre falei que cada pessoa, que os políticos, que os prefeitos, que o executivo, ele tem que pôr a pessoa certa no seu lugar, na sua secretaria. Não por motivo de... porque o fulano foi candidato do lado dele, porque o fulano tem uma família que tem 20 votos. E aí, chega na situação que nós estamos hoje. O vereador Cícero falou aqui, que como eu tenho falado direto, esqueceram da ponte onde faz a ligação, Luiz Goto, caiu em fevereiro. Esqueceu dali, do coqueiro, da floresta. E o que os moradores do sítio cobram da administração? Estrada rural, ponte e automóvel, os veículos para buscar seus filhos para vir para a escola. Essas são as cobranças dos moradores da zona rural. E aí o que acontece? Nem isso é atendido. E aí o que a população fica desacreditada nos políticos de Jataizinho. Porque nós, os políticos, eu me considero político. Mas existe uma diferença. O vereador com cargo de prefeito. O vereador, eu sempre falo aqui, que ele não tem a caneta na mão, que ele não tem, ele não pode fazer um quebra-mola na cidade. Tem que partir do executivo. Nós temos que fazer o pedido. E olha, na verdade, eu fico até chateado de chegar aqui, um vereador, ter que pedir para fazer um quebra-mola na rua tal. Ter que ir lá, a ponte caiu para arrumar uma estrada tal. Por quê? Porque isso é o papel do secretário, do prefeito, que o prefeito nomeou. Só que daí o que acontece? Nomeei o político lá, o secretário, que não conhece nem a zona rural. Que não conhece nem aonde fica a água do pozinho. E aí, aonde é a água do pozinho? Ah, não sei. Ah, vamos ver. Ah, fica ali no São João. Aí tem um lá que sabe que fica na água do São João. Então, Olga, é difícil. A gente vê aqui, ó, reclamação das casas populares, que eu sempre cobrei aqui, que o vereador Cício até me desculpa. O prefeito ficou 8 anos, vereador Cício, não trouxe uma casa popular. Que é a prestação que o povo tem condições de pagar. Que é financiado pelo governo do estado, que é pela Coapar, que a pessoa paga 20% do salário mínimo. 8 anos. E o prefeito prometeu, o ex-prefeito. E eu, até tem hora que eu tenho que concordar com o vereador Alex sobre o PT. Eu, tem coisas... Por quê? Ex-prefeito Wilson Fernando tem que agradecer o André Vargas. Tem que agradecer o Paulo Bernardo. Tem que agradecer a senadora Grace. Por quê? Porque se o PT não tivesse vindo aqui, o ex-prefeito em 8 anos não tinha feito nada. Não tinha feito nada. É o que eu estou falando. Sorte do ex-prefeito foi o PT. Porque o ex-prefeito Wilson Fernandes. Vamos tirar o asfalto que ele fez. Vamos tirar. Soma mais o que ele fez. Pagou o salário do servidor? É direito do servidor. E ele tem que pagar, porque ele também está ganhando um salário para prestar o serviço para a cidade, para administrar a nossa cidade. Eu sempre falei aqui que o prefeito atual foi um laranjão e continuo falando do ex-prefeito. Por quê? Porque o ex-prefeito bateu na casa de cada pessoa que era amigo, que tinha amizade, e apresentou que o prefeito atual ia continuar a administração dele. E avalizou. Avalizou o prefeito atual. Avalizou. E não aconteceu nada. E está terminando a administração. Sem fazer nada. Mas por quê? E a gente ouve hoje, em cada esquina que o prefeito atual fala, que quem atrapalhou a administração do prefeito atual foi o ex-prefeito. Porque ficou lá dentro da prefeitura durante 3 anos e meio, só recebendo salário e não ajudou ele a administrar. Isso eu ouvi do prefeito atual. E que agora, e quero falar mais uma coisa ainda, o prefeito atual fala que o vereador Adilson e o vereador Cício está bravo agora com ele, porque cortou as horas extras que pagava para vossas senhorias. Verdade, eu ouvi isso. Pagava sem fazer. Vocês recebiam a hora extra e não fazia. Mas que chegou um momento da crise e que o município, não só vocês, ele cortou de mais gente. Mas que era uma complementação de salário, viu, vereador Cício? Isso eu estou falando porque eu ouvi do prefeito. Não estou inventando nada aqui. E por isso que eu falo, quando eu falo e não falo nas costas de ninguém. E eu sempre falei, vou continuar falando aqui, eu não acredito nessa administração, como continuo não acreditando. Eu falei aqui, como já houve o comentário aqui da reposição das perdas salariais do prefeito, nós discutimos várias vezes aqui, que eu garanto para você que nenhum servidor que veio aqui para defender o vereador Jorge, o vereador Laércio, o vereador Vaguinho, o vereador Fabinho, ele veio aqui para cobrar, para ver se tinha algum vereador contra a reposição. Porque eles fizeram o papel deles. E eu garanto para você que qualquer coisa que venha do executivo aqui, que venha beneficiar qualquer funcionário, tenho certeza que nenhum vereador vai votar contra. Nenhum. Tanto é que nós, quando veio, nós fizemos nosso papel. Nós pedimos o impacto financeiro, quanto que ia atingir, meu caro amigo Diego, que os projetos, porque falaram que o município já estava passando do limite da lei de responsabilidade fiscal, do índice. Então, tudo que veio aqui dizendo que o município tinha condições de dar o aumento e nós votamos favorável. E eu sempre falei aqui que cabe ao executivo, quem tem que pagar é o executivo. A Câmara votou no projeto. A comissão deu seus pareceres favoráveis, o plenário votou favorável. E nós fizemos nosso papel. Agora eu sempre falo, vereador Alex, vereador Jorge, esse delinquente aí, esse dilermano, não merece nem falar o nome aqui. Sabe por quê? Todo mundo já viu. O ex-prefeito, que é primo dele, a teta secou nessa administração. Por qual motivo, não sei. Porque até um tempo, ele também vinha aqui e falava bem do prefeito atual, hoje. Só que daí chegou um momento que agora o ex-prefeito, o prefeito atual, não presta. Então esse Dilermano aí, não merece nem falar o nome dele aí. Porque é o seguinte, viu aí vários empenhos, não teve licitação, não teve nada. Então são coisas que, então não quero nem discutir e dizer que até eu sempre comentei aqui sobre o vereador Adilson, quando aqui, até estou como réu aqui, porque eu era o presidente da comissão, aonde foi aqui feita uma CI, uma comissão de inquérito, e o vereador aqui sempre bateu, acabou, provei, não provou nada. Está aqui o processo de 4 de junho de 2014, ele está com a liminar, e está aqui marcado, vai ser marcada uma sessão no plenário, no Tribunal de Justiça, está aqui, dia 4 de 5 de 2016, para sair o julgamento da liminar que ele ganhou. Está parado lá desde o dia 4 do 5 para ser marcado a votação em plenário. E vai sair a votação. Então o senhor bateu no papo aqui que tinha acabado e não acabou. Não, não está incomodando. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Está aqui, ó. E quando eu falo, eu trouxe o papel. Então, o senhor não foi inocentado ainda não. O que nós fizemos é que caçamos seu mandato aqui. Por desvio de peça no município. Por desvio de tacógrafo. Eu tô com a palavra, presidente. Então, o vereador tem que me respeitar. Respeito.
Vamos concluir.
Eu acho que você está enganado, hein?
Então, vamos concluir, vereador.
Eu sempre falei, meu caro vereador, que a justiça tarda, mas não falta. Como Vossa Excelência falou aqui, enquanto eu fui presidente aqui, houve desvio. Porque eu comprei bolacha, comprei. Comprei porque para dar para os servidores aqui. E falei, se eu for condenado, eu pago. Agora, em nenhum momento da minha vida aqui eu desviei peça do município. Então, presidente, obrigado pelas minhas palavras.
Em nome da Magda e do Ademir, mãe do Iguim, quero dar os parabéns ao policiamento de ontem, que conseguiram recuperar a moto deles e que Deus continue protegendo. Mandar um abraço para o Fernandinho Lamin, que está nos ouvindo lá em Curitiba, e todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Aproveitando as palavras do vereador Jorge, em reunião hoje à tarde, eu, vereador Jorge e o Alex, nós queremos deixar esclarecido a população de Jataizinho, que, como o vereador Jorge já disse, em período eleitoral saem várias conversas. Quero deixar bem claro a todos os funcionários públicos que nessa casa não se encontra nenhum projeto o qual é de congelar os salários por 2 anos. Até saiu o comentário, vereador Jorge, quando nós havíamos conversado à tarde, que foi marcada até a votação, vereador Clóvis. Então, não sei se alguém já encontrou Vossa Excelência perguntar, aproveitando a audiência da Rádio Nova Geração. Quero deixar aí bem claro para todos os funcionários do nosso município, que não encontra-se nenhum projeto dentro dessa casa, o qual é de congelar o salário dos funcionários por 2 anos. Muito menos que haverá alguma votação. Então, se isso aqui for preocupação para os funcionários, podem ficar tranquilos, que isso aí novamente foi só mais uma conversa que saiu. Passamos discussão e votação única. Requerimento 008-2016 do senhor vereador Maurílio Marcello Bidu. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência na forma regimental requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando os documentos e informações abaixo discriminados. Cópia do registro de ponto presença dos servidores lotados na sede da Prefeitura Municipal de Jataizinho, bem como lotados no Departamento Municipal de Educação de janeiro a março. Cópia da ficha financeira do servidor municipal Adilson Gonçalves da Silva, Cícero Aparecido Guimarães e Wilson Fernandes, Maurílio Martelli Bidu. Antes de começar a discussão desse projeto, eu gostaria de pedir a todos os vereadores que a discussão fosse somente desse requerimento, que não saísse disso aqui, que não entrasse em coisa pessoal, que fosse realmente discutido só coisas desse requerimento. Passo a palavra aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Maurílio Martelli Bidu.
Bom, senhor presidente, eu até discuti na semana passada sobre esse requerimento aqui. Esse requerimento aqui eu fiz em março de 2016, aonde o ex-presidente dessa casa aqui, seu Adilson Fernandes, engavetou meu requerimento. Engavetou meu requerimento, que foi protocolado aqui em março. É, errei seu nome porque eu estou preocupado, vereador. Então, o seu Adilson aqui, ele engavetou um requerimento meu em março de 2016, aonde eu estou cobrando a cópia da ficha financeira de alguns servidores, e que esse servidor, inclusive, é ele. Por quê? Porque eu ouvi dizer, que além desse ter pegado diária aqui na Câmara, e que não foi prestar serviço em Curitiba, receber o seu salário lá da Prefeitura integral, sem desconto. Sem desconto do salário como servidor público lá. E que, na verdade, não pode. Porque a partir da hora que eles solicitaram diária aqui na casa, pegaram a sua diária e foram até Curitiba, e que não foram prestar serviço para o município, o Departamento de Recursos Humanos teria que descontar o seu dia. E estão dizendo que receberam integral. Então, estou aqui solicitando, através de requerimento, que tem que ser votado em plenário, o voto de cada vereador aqui para que esse requerimento seja aprovado. E que o vereador, meu caro presidente, vereador, inclusive eu citei o nome do vereador Cício aqui também nesse requerimento, vereador Adilson e vereador Cício, fica impedido de votar nesse requerimento, porque eu citei o nome deles.
Presidente, eu gostaria de estar comunicando ao pessoal que a transmissão da rádio vai até às 11, né? O presidente nos informou. E gostaria também que toda a população que estiver nos ouvindo, que, como diz o vereador Maurílio, eu não posso votar, mas se eu pudesse votar, o meu voto, vocês podem ter certeza. População de Jataizinho e os demais vereadores, meu voto seria favorável ao requerimento. Obrigado.
Adilson Gonçalves da Silva, Dil.
O meu também, presidente, seria favorável para o vereador Maurílio.
Maurílio Martelli.
Bom, está em discussão. Até gostaria de comentar, meu caro, obrigado, meu caro vereador Cício. E só repudiar o vereador Adilson. Sabe por quê? Se ele pudesse votar, ele ia votar favorável. Mas eu só queria perguntar por que que ele segurou o requerimento lá dentro da sala dele durante quase 70 dias e não pôs para votação. Por quê? Então, como eu já falei aqui, que eu sempre falei que essa casa aqui não é minha, não é de nenhum vereador, que essa casa aqui é do povo. Nós temos um dia escrito para a gente sair dessa cadeira aqui. que é dia 31/12/2016. E que foi? E que foi? Eu sempre cobrei de Vossa Excelência aqui que Vossa Excelência não era dono dessa casa. Que a Vossa Excelência, pela arrogância, que você falar que mandava aqui e não manda. Tanto é que essa casa aqui entendeu pelos atos e destituiu você de presidente. Por quê? Pela sua arrogância, o seu abuso de poder. E agora vem com essa cínica que, se pudesse votar, votaria no meu requerimento. Meu caro vereador, para de cínica. Para, tem que ser verdadeiro. Você entendeu?
Dói muito o cotovelo, né, vereador? Infelizmente, dói o cotovelinho do senhor.
Coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados, 6-0. Mais uma vez, avisando que nesse requerimento, como tem o nome do vereador Cícero e do vereador Adilson, eles não podem votar, mas da mesma forma que os dois se prontificaram que seriam favoráveis se pudessem votar. Passo agora às explicações pessoais, no prazo de 5 minutos para cada vereador poder explanar.
Foi lido já no começo. Indicação não vai votar.
Com a palavra, vereador Maurílio Martiello Bidu.
Bom, só quero agradecer, meus lordes, para aí pela votação no requerimento. Até não poderia falar do vereador Cícero, porque o vereador não poderia ter colocado o requerimento para votar aqui. Até se explicou, mas eu continuo falando perante aqui meus nobres pares, que eu sempre falei aqui que essa casa aqui é uma casa democrática e que cada um tem que respeitar a sua opinião. Até falei uma palavra errada aqui, mas até peço desculpa, porque errar é humano, né? A gente erra. Eu garanto para você que não sou só eu que talvez falei uma palavra errada. Eu acho que nós, a língua portuguesa aqui, acho que a maioria também tem seus erros. E até vejo que o vereador Adilson deu risada, mas eu errei. Mas Vossa Excelência entendeu. Vossa Excelência entendeu o que eu quis dizer. Que eu sempre falei que isso aqui, aonde Vossa Excelência estava sentado aqui, não era diferente de mim, que eu estava aqui embaixo. Que você tem o mesmo valor que eu tenho. Que você não era dono da cadeira. Que você estava aqui, tinha sido eleito para dirigir os trabalhos da Câmara. Mas a sua arrogância, o seu abuso de poder, fez o que aconteceu. Perdeu o trono, como o vosso senhor falou. Perdeu o trono. E como eu sempre questionei aqui, que eu sou considerado oposição aqui, mas nunca engavetei projeto nenhum do prefeito que veio aqui. Sempre coloquei aqui para as comissões, como aconteceu com o ex-presidente da casa aqui, que engavetou um projeto aqui, de uma empresa, de uma doação de terreno, durante 60 e poucos dias, e que não pôs nem para as comissões dar o parecer, que é onde a empresa dá 15 empregos direto aí. Então eu... E outra coisa, meu caro vereador, eu sempre falei, quando tem que parabenizar, eu vou parabenizar. Então quero, nesse momento, parabenizar o prefeito atual aí, pelo apoio que nos deu ao clube de carro antigo, aonde eu faço parte da diretoria. Eu sei que vivemos um momento difícil, falta de dinheiro, mas quero parabenizar tanto a prefeitura municipal, através do prefeito municipal, aonde nos deu o apoio para que fizesse o evento, um evento que o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, todos participaram e vieram ao encontro. E parabenizar também todo aquele pessoal da organização que faz parte do Clube Antigo. Então, está aqui desde já, como eu sempre falei, quando tiver que parabenizar, nós vamos parabenizar. Quando tiver que criticar, nós vamos criticar. Criticou a administração pelas falhas que está acontecendo, mas também hoje eu tenho que vir aqui e parabenizar pelo apoio, pela a colaboração que a prefeitura nos deu para o Clube de Carro Antigo de Jataizinho. Obrigado, presidente.
Com a palavra, Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, só para encerrar, eu só queria explicar para a população que o vereador hoje trouxe aqui a questão de que o prefeito, ex-prefeito, ele deixou 900 mil na conta. Realmente, ele deixou esse dinheiro mesmo. Porém, nós vereadores, nós somos leigos e nós não entendemos o que é recurso livre e o que é recurso comprometido. O ex-prefeito, ele deixou 900 mil na conta, vereadores, mas de dinheiro livre, tinha recurso livre R$ 89 mil IPTU R$ 1.000 e taxa de serviços R$ 7 mil. O restante do dinheiro que o ex-prefeito deixou na conta era dinheiro já comprometido, que era para pagamento de funcionários, efetivos, saúde, servidores, compromissos com pagamentos de fornecedores e com despesas diretas e indiretas. Então, o ex-prefeito é mentiroso, ele não deixou 900 mil sobrando na conta, ele deixou 900 mil de dinheiro comprometido com pagamentos futuros. E um exemplo, que ele saiu e não, naquele mês ele não pagou o abono de Natal, deixou para o próximo prefeito pagar com dinheiro já comprometido. Então, ele, pela lei de responsabilidade fiscal, ele não deixou dívida, ele deixou receita e despesa. Só queria informar isso.
Quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui até o momento. Quero agradecer a todos que estiveram aqui até o momento, Pastor Frank. Quero agradecer a todos da casa, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, que ainda estão nos ouvindo, a todos os vereadores. Mais uma vez, agradecer a colaboração de todos. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes, e quero convidar a todos para a próxima reunião ordinária no dia 23/5/2016. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente sessão. Que Deus acompanhe a todos.